Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberto essa reunião, uma audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, aqui da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Registro a presença dos vereadores da Comissão de Serviços Municipais, vereador José Clemente, vereador Elton Rocha, vereadora Suzana, vereadores que acompanham os trabalhos, vereadora Zuma, vereador Wagner Mano Gás, chegando já no plenário, vereador presidente desta casa, vereador Fernando Tarragô, e membro também da comissão, vereador Wilson Brites Cabrito, do qual peço que sentem aqui junto à mesa dos trabalhos. Registro a presença, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Uruguaiana, prefeito Rony Mello, secretário da administração, Ricardo São Pedro, representando o Sindiáguas, senhor Rogério Ferraz, Associação do Consumidor, senhor João Carlos Santos. Cumprimento a vossas excelências, vereadores da Barra do Quaraí, vereador Fernando Balbuena e vereador Carlos Alberto Rosa Filho, secretário adjunto de governo Pedro Brassini, diretor de segurança Claudiomiro Pereira, nosso engenheiro Osmar Saldanha, engenheiro fiscal da comissão da Prefeitura Municipal. Quero convidar para compor aqui junto conosco a mesa dos trabalhos o representante do Sindiáguas, senhor Rogério Ferraz, o senhor João Carlos Santos, que é da Associação do Consumidor. Presidente Fernando, o senhor não quer sentar aqui conosco aqui? E o nosso colega, o Carlos, convido um dos senhores a representar a Câmara de Vereadores da Barra do Quaraí aqui, junto conosco. Registro também no plenário a presença do assessor do deputado estadual Lucas Redecker, com Fabrício. Cumprimentar o presidente da Social Democracia Brasileira, Paulo Inda, que está presente. Nosso ex-prefeito e sem-prefeito, Eloy Trojan, que está também junto conosco. Demais membros da comunidade, segmentos da sociedade que estão aqui junto conosco, imprensa, servidores do Poder Legislativo, cumprimentar de forma especial nosso amigo e colega comandante da Guarda Municipal, colega Guarche, que está aí também. Senhoras e senhores, na noite de hoje, nós, depois de um trabalho intenso, provocado por manifestações da comunidade de Uruguaiana, nós desenvolvemos algumas ações da Comissão de Serviços Municipais da Casa Legislativa, que é a mesma comissão de saúde, visitando diversos locais da cidade, a pedido de moradores, de segmentos, pessoas que através das redes sociais ou até mesmo de informações que chegaram aos nossos gabinetes dos vereadores e também à Câmara de Vereadores, com inúmeras reclamações em relação à prestação de serviço da empresa que presta serviço no fornecimento de água potável e esgotamento sanitário aqui em Uruguaiana. Dado isso, nós colhemos essas informações e buscamos, através dos membros da comissão e demais vereadores que quiseram se somar a esse trabalho, desenvolver então o nosso trabalho de fiscalização, até mesmo do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal, naquilo que tange de sua responsabilidade como poder concedente e a fiscalização também que é feita por esta, conforme dispõe a Lei das Concessões Públicas, sobre o contrato que detém a empresa. Averiguado preliminarmente alguns documentos que temos, nós temos uma série de dúvidas em relação a essa documentação e estamos buscando esclarecimentos. A noite de hoje aqui é para que a comunidade de Uruguaiana possa, convidada que foi, trazer anseios, informações, documentos, questionamentos. Convidamos os setores envolvidos também e segmentos envolvidos em toda esta prestação de serviço. Convidamos Ministério Público Estadual, Federal, o Poder Executivo que está aqui representado, como já citado, convidamos a empresa que presta o serviço à concessionária, convidamos a Associação de Consumidor, convidamos também a AGERGS, que é a Agência Reguladora do Serviço. Enfim, nos preocupamos em fazer o mapeamento todo da necessidade que temos aqui, enquanto Poder Legislativo, enquanto Comissão de Serviços Municipais de Saúde, para que nós pudéssemos aqui ter subsídios necessários para dar encaminhamento a tudo isso e também resposta, principalmente esta, à sociedade, a nós uruguaianenses, de tudo isso que se torna não nada menos do que o clamor hoje que se instalou em relação a alguns serviços que se entende que a qualidade não é boa. Então, vamos estabelecer uma dinâmica para que nós possamos trabalhar. A nossa metodologia de trabalho, primeiramente quero cumprimentar o presidente, mais uma vez agora instalado, o presidente Fernando, e lhe pedir a permissão para que nós possamos dar andamento, como já estamos dando, nesta audiência pública. Muito obrigado. Nós, feita esta manifestação, como Comissão de Serviços Municipais, nós vamos registrar alguns registros que nós fizemos, algumas informações que nós temos, e depois disso nós vamos requerer esclarecimentos, informações das pessoas que estão dentro da mesa composta como está aqui. Depois disso, os vereadores usarão da palavra pelo tempo de 3 minutos, nós daremos um tempo inicial de 10 minutos, se assim entender que ele é pouco para o executivo e a empresa que agora registra sua ausência, se entender que é pouco, nós estendemos o tempo. E depois desse registro aqui, onde nós vamos colhendo esses subsídios, nós vamos passar a palavra para o plenário, que peço aos senhores e às senhoras de que registrem ali com a nossa assessoria, que vai passar da Casa Legislativa, aqueles que quiserem fazer uso da palavra. A Érica vai colher o nome para nós, informe o nome, se tiver um setor, um segmento que possa identificar melhor ainda. Peço que sejam pontual e seja objeto da reunião, do foco que nós estamos tratando aqui, para que haja essa manifestação dos senhores, para que nós também possamos, dentro das nossas informações, dar a resposta ou o encaminhamento que assim for dado pelos senhores. O tempo de lá é 2 minutos lá para fazer o questionamento. Quero registrar aqui que a BRK Ambiental encaminhou na data de hoje, pelo menos foi hoje, não, é na data de hoje, 25, está protocolado, um documento aqui dizendo que, conforme o documento recebido, que era o convite, em virtude de compromissos inadiáveis previamente estabelecidos, eu, Herbert Dantas, encontro-me fora do município desde o dia 21 de agosto, tendo retorno previsto para o dia 26 do mesmo mês. Diante do exposto, não será possível meu comparecimento na audiência pública informada no convite. De todo modo, coloco-me à disposição para discutirmos todos os pontos que possamos ser trazidos pela população durante a reunião com esta comissão a ser realizada no dia 30 de agosto às 9h30, conforme agendado no ofício tal, tal, tal. Eu quero dizer o seguinte, primeiro como presidente da comissão. Primeiro que lamento a ausência da empresa, que eu acredito que até o cachorro que está lá pelo pátio podia vir representar a empresa aqui. Uma empresa que tem um número expressivo de servidores, que detém cargos, que não só o de direção, deve ter ali um adjunto, alguém que poderia ter vindo aqui. Até porque pleitearam uma reunião na comissão há vários dias, e dada a assessoria da comissão de que a comissão funciona com agendas, nós, agora há pouco, senhores, viram que nós tivemos que ir lá na frente da Câmara, tendo em vista a situação que envolve aí a Santa Casa de Caridade, que estamos tratando deste assunto também. A agenda que a BRK requis está agendada para a reunião da comissão na próxima agenda, que será na quarta-feira, dia 30. Esta audiência pública já havia previamente também sido agendada e o convite foi encaminhado bem antes dos documentos encaminhados pela BRK aqui, requerendo uma reunião com a comissão. A comissão está aqui para ouvir e deliberar esta questão. Nós temos preliminarmente um vídeo que nós vamos dar uma introdução desse vídeo para mostrarmos, descrever algumas situações que foram apresentadas durante o desenvolvimento desses trabalhos. Essas imagens são do convite que foi feito para a audiência, mas também estamos trabalhando nela. Essas imagens, ali está as pessoas da comunidade relatando situações onde algumas delas relatam de que o problema retorna para dentro das casas, do esgotamento, as calçadas que são abertas e tempos e não são recuperadas, entupimentos de lugares onde são, e isso fica vazando na rua, o esgotamento, lugares que saem para dentro das casas. Essa casa aí, inclusive, com a chuva, os dejetos foram parar tudo embaixo da casa que a gente teve. Estou aqui costeando a BR ali também, tem uma coisa que a gente queria explicação em relação à tubulação que está ligado direto na vala. Alguns registros feitos por membros da comunidade encaminhados, como este aí, onde tem lixo, mas também tem esgoto cloacal. O vereador Wilson Brits andou registrando. Isto também são em direção ao Rio Uruguai. Ali tem um esgoto que está correndo em via pública, e é esgoto, porque nós tivemos lá. Essas imagens aí são de feita próximo ao Rio Uruguai, onde o esgoto cloacal, ele é in natura, está caindo no Rio Uruguai, esse esgoto, como a gente vê ali, é coletado na região ali do Bela Vista, do Boa Vista, e está caindo direto no Rio Uruguai. Foram pessoas dali, daquela região da cidade, que nos chamaram para coletar essas imagens aí. Ali tem um parque que o pessoal está arrumando e tem usufruído a comunidade desse local. E essas imagens que nós estamos mostrando é para que se ilustre aquilo que foi pedido para que nós fôssemos até esses locais aí. As condições que estão sendo registradas, algumas delas, o problema, alguns dias depois que a gente mostrava, algumas ações da BRK eram desenvolvidas em alguns desses locais, né, onde havia entupimento de alguma coisa ou vala que não escoava da melhor maneira possível. Esse aí, nós estivemos presentes nesse local na 15 de novembro. Esse esgoto estava dessa forma, fomos chamados pela vizinhança ali. E existem situações como o próprio pavimento que a gente vê e nós andamos constatando, e deve estar registrado nas imagens, acredito eu, do pavimento aonde a empresa ela faz o corte para fazer a colocação da tubulação, e posterior a isso, e aí eu vi, porque eu estive acompanhando o trabalho de uma equipe, acredito eu que terceirizada dessa empresa, nós vimos de que o barro, inclusive, que sai de tudo aquilo é jogado da mesma maneira para dentro do buraco, e depois dão uma batida, colocam um pouco de aterro, e daí 2, 3 dias aparece uma máquina para compactar um pouco mais o solo, e depois colocam um asfalto ali. E a reclamação de um senhor, e depois eu aprendi um pouco daquilo que eu fui perguntar para um engenheiro, é que o asfalto ele recebe camadas de determinadas substâncias, obviamente, para que lá no final depois seja colocado o asfalto. E isso não está sendo obedecido. E aí que nós observamos, então, que fica aquela parte que a gente tem passado, vou dar alguns exemplos, a Rua General Câmara é uma, talvez o engenheiro Osmar tenha visto isso, parece um troço que a gente vê de carro, vai aquilo pluque, 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 passando, porque o asfalto cede, fica para baixo, um quebra-mola invertido fica, além das laterais que fica as fendas e a água entram por ali e começam para dentro do asfalto de boa qualidade. Não é aquele asfalto que foi colocado daquela maneira anterior. Aí, né? O asfalto de boa qualidade, o engenheiro me levou num lugar, aí não foi o engenheiro Saldanha, foi outro, me levou e me mostrou que naquelas fendas a água entra por baixo, e esse asfalto de boa qualidade, exemplo 15 de novembro, General Câmara, Duque de Caxias, apenas como exemplo 13 de maio, que são asfaltos de excelente qualidade, esse asfalto aí com essa água que infiltra e carro passando, ele começa a quebrar tudo e soltar. Então, o dano, também este dano, foi registrado nas imagens que a gente teve, em algumas filmagens. Então, nestes aspectos aí, nós passamos a registrar estes problemas, que aí acredito que a comissão, o Poder Executivo, vai nos exemplificar melhor. E também, depois nós passamos a observar documentos, e eu acredito que está aqui nesse que nós vamos mostrar agora, o CNPJ e a licença ambiental, nós temos o seguinte, ó, quando era Foz de Uruguaiana, era aquele CNPJ. A Foz de Uruguaiana, que foi a concessionária, que houve o contrato, que houve toda a transação preliminar, aquela lá em 2009, ela passou o serviço lá para a Odebrecht Ambiental, que casualmente tem o mesmo CNPJ. E depois a Odebrecht Ambiental, agora, passou para a BRK Ambiental, que casualmente tem o mesmo CNPJ. Então, essas explicações, são estas explicações que nós hoje aqui gostaríamos de ouvir, tanto da empresa quanto do município, do que tem conhecimento disso, para que nós possamos dar andamento, porque os trabalhos dessa comissão, reitero os senhores, serão dados sequência. Depois disso, aí está os documentos que comprovam o que nós estamos dizendo. Faz favor, César, vai passando para nós. Todos eles, aí está, esse último aí foi da Foz. Aí nós temos a licença ambiental, aonde foi a consulta. Nós conseguimos verificar, secretário, de que, ao menos, aonde a gente buscou, a empresa nos parece de que não tem licença ambiental, nem da Agência Nacional de Águas, a ANA, e muito menos da FEPAM. Nós conseguimos identificar, e os documentos estão aqui comigo, de que as licenças que hoje Uruguaiana ainda consta são licenças da Corsan, na FEPAM. Aqui, como documento como esse aqui, que nós temos aqui, vou exibir porque está sendo gravado aqui, esses documentos nos trazem e retratam documentos exclusivos que são licenças ambientais da FEPAM, da Corsan ainda. Não encontramos, ou melhor, encontramos ali, da Foz de Uruguaiana, que foi o primeiro, mas vencido. Não há renovação. Faz favor, César. Nós encontramos ele, todo esse trabalho aí, ali, vencido. Nós temos ali, então, nós podemos ver que esse documento aí, né, nós não temos essa licença conforme é exigido. Então, em 2010, tá ali, a vigência ali embaixo, ali, bem no canto aqui à direita, nós vamos ver a vigência ali, que expirou em 13 de 12 de 2010. Por favor, César, vai passando para nós. Dessa documentação é que a gente quer algumas informações que são necessárias. Nós temos uma série de documentos que a gente vai juntar após a audiência pública, requerendo informações, mas especialmente o foco nosso está nas licenças, na execução do trabalho que a população tem reclamado, nas tarifas de cobrança, e aí a Associação do Consumidor vai nos ajudar bastante nisso, e a fiscalização que o município tem feito, inclusive do contrato que nós temos aqui, e que nos resta dúvida também, secretário, conforme dispõe o contrato requerido à Prefeitura Municipal, está também aqui nesta casa, de que estas transações, conforme está disposto lá no item 11.5 deste contrato, era necessário anuência do Poder Executivo para que tivesse havido estas transações que houveram de Foz para Odebrecht, de Odebrecht para BRK. Não temos notícia de que o Poder Público Executivo tenha dado anuência para essas transações. Entendo eu ainda, como vereador, e respeito o entendimento contrário, de que, tendo em vista de que o edital aqui passou e não prevê nada disso, isso deveria ter passado aqui também, para que o Poder Legislativo pudesse ter chancelado essa transação. Segundo algumas informações, né, a BRK teria pago um valor para adquirir parte ou o todo da Odebrecht no Brasil, obviamente que resultou na Kim Uruguaiana também adquirindo esta parte dos trabalhos aqui. E aí nos leva a pensar o seguinte: o que que decretou na época lá, e não vamos aqui falar em ressuscitar ninguém, mas nós estamos falando de que a prestação de serviço que não era adequada, arguida pelo ex-prefeito Sanchotene Feliz, a quebra daquilo que estava previsto no contrato à época pela antiga concessionária, levou imediatamente a ser adotadas providências no sentido do afastamento da antiga concessionária e a implantação desta outra empresa. Esta empresa aqui, e vou concluir agora aqui, ela foi passando uma para outra e vi agora que parece que em torno de todo o conjunto da obra no Brasil, foram em torno de mais de 2 bilhões de reais, se não me falha a memória, essa última transação entre BRK e Odebrecht. Mas é estes pontos que nós queremos esclarecer. Nós precisamos que alguém nos diga, o executivo, a empresa, a Associação do Consumidor, a própria Agergues, e aí nós vamos criticar a Agergues também, porque para cobrar os 2%, ela não perde o tempo. Mas eu nunca vi um membro da Agergues aqui em Uruguaiana para olhar o serviço que está sendo executado pela empresa, e auxiliaria e muito nisso. Então, hoje aqui, senhoras e senhores, nós queremos colher informações, e dessas informações, aí sim, nós vamos também na quarta-feira ouvir a empresa também, mas hoje nós vamos apenas passar a colher informações aqui para poder subsidiar o trabalho que iremos fazer. Agora, o trabalho, o foco é nesse sentido, eu quero dar o encaminhamento que foi dado, eu vou passar para o João Carlos ali, João Carlos, como Associação do Consumidor, eu vou pedir para o Elton me auxiliar aqui no tempo, Elton, faz o cronômetro de 10 minutos para nós ali inicialmente. Depois do João Carlos eu vou pedir, por que eu vou dizer para os senhores que eu convidei o Sindiágua para estar aqui, pessoal? Porque, além de uma contribuição que já houve em outra oportunidade, representa o segmento dos trabalhadores no setor. Que também as informações que são trazidas a nós, todas elas são certificadas depois se são verídicas ou não, porque nós precisamos de documentos para corroborar aquilo que vamos fazer. Por gentileza, então, o senhor João Carlos.
Bom, boa noite, presidente Fernando Tarragô, presidente Clemente da comissão, doutor Ricardo São Pedro, doutor Saldanha, vereadores, mais todos os vereadores, o Rogério também, todos os convidados presentes aqui. Bem, nós começamos aqui informando alguns pontos que a gente vai falar aqui. Teve uma revisão do regulamento, a revisão do regulamento que estava prevista no contrato a cada 5 anos. Revisão do contrato, das tarifas, revisão, ajuste e alterações e regulamento também. Esse regulamento foi terminado depois de 1 ano e meio. Levou 1 ano e meio para chegar à conclusão. Ele foi começado em janeiro de 2016 e terminou agora em julho de 2017. Foi alterado aqui no regulamento a titularidade da fatura. A fatura pode sair no nome do consumidor. Obrigatoriamente tem que ser no nome do consumidor, não do proprietário, a quem tem direito, quem usa o imóvel. Tem 90 dias para ser alterado o cadastro, obrigação da concessionária. Nesse regulamento foi inserida uma penalidade por corte indevido e também a ligação de urgência pelo corte indevido, que seria de 4 horas. O prazo de realização de corte, só pode haver corte até 90 dias depois do vencimento. Isso também foi alterado no contrato. Bem, agora vamos passar aos números ali. Aqui estão as metas do plano de saneamento, que deveria ser atingida pela concessionária. Ressaltando que o plano de saneamento ele saiu em 2008, teve vigor por 4 anos. Há 4 anos tem que revisar o plano de saneamento. E foi revisado em 2014, alterando alguns pontos Inclusive, a meta de 100% de esgoto da universalização, nesse plano de saneamento, prevê que a concessionária tem que fazer a obra 100% agora, em dezembro de 2017. Bem no canto esquerdo lá, está o realizado. Ela realizou no ano de 2014 53,23 de vazamento, enquanto que a perda da meta era 49,20. 2015, 53,01. A meta deveria ser 48% de perda de água só. E em 2016, 48,50. E a meta seria 45. O que que a gente quer dizer com isso? Que ela não cumpriu, nunca ela cumpriu o plano de esgotamento sanitário. Desde o início, ela não cumpriu. Isso aqui já tem até, lá em 2013, 2014, eu repassei essas informações para a GERG, cobrei da GERG, avisei a GERG sobre isso aí. Bom, agora vamos para o segundo quadro aí, por gentileza. No segundo quadro, nós temos a questão da meta de esgoto, que seria 20% ao ano. Eu tenho aqui em 2014, ela tinha 73,63. Como foi alterado, ela conseguiu chegar em 56%. E agora, para não falar de ano a ano, eu vou chegar ao ano final. 2016, a meta ela chegou a 85,90. Ela deveria chegar a 100% no primeiro contrato. Ou então, nesse novo plano, 96,40. E ela, há poucos dias, largou uma nota na imprensa, alardeando que tinha chegado a 90%. Só que ela tinha chegado a 96% lá em 2016. Aí seria o nível de universalização do serviço de esgoto sanitário, que mostra aqui um quadro trimestral, eu tenho dos outros anos também, mas não vou mostrar, que prova ali, está escrito, chegou no mês de dezembro de 2016 a 80%. Tá? Hoje nós estamos já em agosto, ela conseguiu chegar a 90%. E ainda além disso, esses números, eles parecem ser não muito confiáveis, porque até o quarto ano ela estava sempre chegando à meta. E não estava, via que não conseguia, não chegava na meta, tinha muita quantidade, que nem agora, eu acredito que nem esteja 90% ainda. Então, a partir do momento do quarto ano, ela parou. A partir de dezembro de 2014, ou início de 2015, até o presente momento, ela chegou a fazer uma cobertura de 10% só de esgoto. Ela está praticamente parada. Na verdade, ela faz um relatório anual e entrega para a GEGS, de cada ano de concessão. Ali mostraria nesse relatório aí os índices de esgoto que ela conseguiu realizar a cada momento. Lá em 2014, ela estava com 64%. Final, metade de 2015, ela chegou aos 82% ali. Ó. 80%. Que ela se dizia que estava no quarto ano, e fechou o quarto ano, apareceu. Dali para frente, não houve mais obra. Mínimo de obra. Bem, aqui é uma gravidade que nós temos, que é a qualidade do esgoto. Ao meu entender, a qualidade do esgoto coletado e tratado deveria ser 100%. Em condições de 100% de qualidade, não a quantidade. E pode ver, todos os anos, ela chegou a 70% aí na média. Cada ano tem ano que ela chegou a 25% de qualidade. Então, quer dizer que o esgoto era lançado quase da mesma forma. Então, ela deveria ter um tratamento de 100% todos os meses, e não tem. Ela chegou a 80%, 85%. Então, aí que está a gravidade. É a não coleta do esgoto, a coleta do esgoto não é tratado como deveria. E nós pagaria, então, uma tabela de 50% se o esgoto só coletado, e 70% do esgoto coletado e tratado. Então, nós estamos pagando por um serviço completo e recebendo a metade. Aí o índice de perda, como que eu mostrei, aí eu vi as tarifas, vamos falar sobre tarifa. Comparativo de tarifa, 10 metros na área social, você cobra 33,24. A média do Brasil, R$28. Nos 20 metros, Odebrecht, BRK agora, R$111,60. A média nacional dessas cidades que eu peguei aí, R$71,70. E assim segue, ó, 192 para 70. Então, o que que acontece? Embaixo ali tá os índices que ela cobra maior, ó. 17,27, 55% é mais cara na água nacional para o consumidor de baixa renda. E aí um relatório de tudo aquilo que eu mostrei naqueles gráficos, estimativa de cobrança indevida. Aqui é importante. Na água, estava previsto um índice de perda de 50%, de 50% até aquele momento ali, ó. Aí nós temos na primeira linha lá, ela conseguiu realizar 52,90 só. Então nós temos uma diferença entre a água que é desperdiçada, que nós temos que pagar, de 1,30%, que daria 379 mil no terceiro ano. No quarto ano, ela deveria ter 49,90, ela atingiu 53,28. Nós temos uma diferença cobrada maior, só nessa diferença da água, 1,83. 626 mil. No quinto ano, 48%, ela chegou em 51,38 de perda. Diferença cobrada maior do custo na tarifa, 1,52. 599 mil. E no sexto ano parcial, até março desse ano, nós temos um déficit no nosso bolso, que é cobrado pela desperdício de água, 291 mil. Que esse valor daria uma redução de tarifa de 1.896.185. Esses valores aí são cobrados a maior pelo desperdício de água porque não foi atingida a meta. Aqui, a concessionária reclama que, quando ela pegou a concessão, tinha um vazamento maior, o índice de perda era maior do previsto. Porém, em 2014, o novo plano de saneamento foi ajustado isso aí. Começava de 50%, voltou a começar por 50% de novo. E mesmo assim ela não atingiu a meta. Bom, no esgoto, a qualidade do esgoto no quarto ano teria que estar 100% sempre. A média do ano deu 70%. Diferença, só na parte de esgoto a tarifa, 2%, 684 mil. Quinto ano, sempre 100%, 85% ela chegou, 1% na tarifa. E no sexto ano, parcial, 80%, 1,33%. Fechando um valor, à esquerda, lá embaixo, de 3.544.214,15 reais. Esses são os valores que são cobrados a mais. Além da qualidade do esgoto, de todos os problemas que tem. Bom, agora vamos à questão do não cumprimento do contrato. Por incrível que pareça, a concessionária alega que foi por causa da chuva. Mas imagina uma concessionária... Daí o engenheiro Saldanha pode concordar com isso, ou explicar. Vai construir uma obra e tu vai dizer assim, ó, tu fazer a obra em 6 meses. Se ele vai fazer em 6 meses, tem que calcular 7, 8. Uma construtora de água, de obra sanitária, uma concessionária que tem 170 cidades, vai dizer que ela não sabia que tinha que usar imprevisto da chuva. Se choveu, aumenta o pessoal, trabalha no domingo e alguma coisa. A outra questão é a licença ambiental. A licença, não é a licença ambiental, seria também a licença da União, que ela trabalha por área de marinha. Essa licença, ela deveria ser pedida no segundo ou terceiro mês de concessão. Ela só pediu essa licença em 2014. Aí, claro, atrasou, levou 3, 4 anos para pedir a licença. Toda a responsabilidade da licença, toda a licença está no contrato, da concessionária. Se foi esse motivo, foi uma falha deles, não existe justificativa para o que eles justificam o atraso das obras. A gente tem aqui também o compromisso que eles tiveram de fazer a obra em 5 anos. Esse compromisso foi reassumido na audiência pública que teve aqui em 11 de setembro de 2011. Dessa audiência... foi resultado um termo aditivo no contrato, reduzindo as tarifas devido às tarifas terem sido maior do que o previsto, ou maior, ou parecida com a tarifa da Corsã. A promessa é de fazer 14% menor que o valor da Corsã. E foi feito esse contrato aditivo, número 1, foi feita uma tabela pela concessionária que fez essa tabela. Ela, de livre vontade, depois do executivo chamar ela apresentou essa tabela e pediu para o executivo concordar. Tanto que nesse dedo de gravação que eu tenho, é da audiência que teve, ela confirmando isso, que estava legal, que o consumidor não precisava mais se preocupar, que não ia subir de novo. Para minha surpresa, lá nesse julgamento, foi pedido esse reajuste de volta. Mesmo estando assinado, na reconsideração que foi pedida, e a Gergs concedeu esse reajuste, de 4,49%. Então, quer dizer que só vale quando é do bem da concessionária. É, ela reclamou que tem um documento assinado pela prorrogação do terceiro aditivo para dar, ver de 5 anos, 8 anos, isso ela quer derrubar. A gente sabe que tem em andamento um inquérito no Ministério Público questionando essa questão redundância aqui, do mau esgotamento, do mau exercício das obras de recuperação, tanto a demora quanto a questão de não fazer, de fazer mal feito. Então, tudo isso aí tem um inquérito de 2014 aqui andando nisso. Eu tenho aqui um documento também do Tribunal de Conta, que ele fez um apontamento, que na primeira multa e segunda, os primeiros e segundo ano, o prefeito foi informado, encaminhado e orientado fazer a seguinte opção: ou ele cobrava essa multa, ou ele transformava essa multa em desconto da tarifa do consumidor. E não foi feito nada disso, não houve desconto nenhum na tarifa do consumidor. Então, de momento, são esses pontos aqui que eu queria passar. Obrigado.
Muito obrigado, senhor João Carlos, da Associação do Consumidor. De imediato, eu passo inicialmente 10 minutos também à representação do Sindiáguas, senhor Rogério Ferraz.
Boa noite a todos. É um prazer para nós estar aqui. A gente quer cumprimentar o Clemente. Cumprimentando o Clemente, a gente cumprimenta toda a mesa. Cumprimentar o público aí que está aí, os colegas aí, o Noronha e o Silvério também, que estão aí com a gente. E a gente, como o Clemente já falou aqui, a gente já não vai querer aqui hoje, não é para isso que foi feita essa audiência pública. Eu agradeço desde já o convite para aqui estar, pelo Sindiágua. Mas não, aqui a ideia não é revolver o passado, não é ressuscitar qualquer concessionária que seja, mas eu acho que o passado, gente, a gente não pode apagar, né? O passado, ele existe e ele tem que, no mínimo, servir para orientar nossas ações futuras. Se a gente não usar o passado, que a gente não consegue mudar mais ele, que a gente não consegue mudar, mas, no mínimo, aprender com ele. No mínimo, aprender com o passado. E aqui, a gente teve aqui batalhas ferrenhas aqui nessa Câmara de Vereadores, na época que era discutido, sim, o contrato, né, da antiga concessionária, quando o prefeito quis mandar embora aquela concessionária e fazer um contrato com a empresa Odebrecht. E a gente dizia aqui, e hoje eu comentava com alguns colegas, que a gente parecia profeta naquela época, né? Nós dizíamos que a Odebrecht comprava os políticos para depois cobrar a fatura no saneamento. Aqui nessa tribuna que eu tenho gravação minha de 2015 dizendo isso. E não é que as delações da Odebrecht realmente confirmaram tudo aquilo que a gente dizia? Tem uma delação que não é da Odebrecht, que é da Friboi, do senhor Ricardo Saúde, onde ele diz que a JBS, ela queria entrar no setor de saneamento e o governador de Santa Catarina, o Colombo, foi procurar a JBS querendo dinheiro. Queria só 10 milhões de reais, uns trocados ali, para passar o final de semana. E a JBS, como a JBS não tinha mais nada de interesse lá em Santa Catarina, porque já tinha o frigorífico de lá, eles disseram assim para o Colombo: olha, nós não temos nada mais de interesse aqui em Santa Catarina, mas a gente está abrindo uma empresa que vai trabalhar no ramo do saneamento. E a gente te dá esses 10 milhões. Só que nós queremos a empresa de saneamento. Isso está na delação do senhor Ricardo Saúde, da JBS. Você pode procurar no YouTube, né? E essa proposta foi feita para o Colombo. E ele aceitou essa proposta de entregar a empresa de saneamento para a JBS e pegou os 10 milhões. E disse mais ainda o senhor Ricardo Saúde nessa delação. Ele disse que não bastava simplesmente dar os 10 milhões com a garantia de pegar essa empresa de saneamento. Ele tinha que fazer o edital de licitação. E agora eu vejo aqui o ex-vereador Mauro Brum, né, que juntamente com o Clemente foi um ferrenho naquela época ali de demonstrar isso, tudo aquilo que a gente dizia, né? Porque aqui a gente já denunciava que quem tinha feito aqui o edital de licitação tinha sido a Odebrecht. Foi dito aqui nessa tribuna, a gente dizia isso. Apanhávamos que nem cachorro. Por ousar dizer uma coisa dessas frente ao senhor Sanchoteni Felice, que era o dono da cidade na época. Esse senhor dizia que a Corsã matava criancinhas aqui em Uruguaiana, quando era por incompetência dele que a mortalidade infantil do município era enorme naquele período. Era maior que Itaqui, e Itaqui nunca teve, Clemente, nunca teve investimento da Corsã em saneamento, e lá a mortalidade infantil era menor do que aqui tinha investimento da Corsã em saneamento. Então era incompetência, sim, né, do senhor Sanchoteni Felice, e ele jogava essa incompetência para cima da antiga concessionária. Eu fiquei agora, João, maravilhado com a tua apresentação aqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta de números em apresentação de audiência pública, porque fica cansativo, mas o João trouxe números aqui espetaculares. Quem esteve aqui na discussão com o Sanchoteni Felice não pode acreditar nisso que o João mostrou aqui agora, esses fatos que o João mostrou aqui. Porque foi vendido para essa cidade, o melhor dos mundos. Que perda, João, perda d'água não ia ter mais. Ou não ia ter aquela perda da Corsã. Que esgoto ia ser uma maravilha. Que não ia mais morrer criancinha em Uruguaiana. Isso era dito, né, naquela época aqui. E o que, que a gente vê hoje, gente? A gente vê uma empresa que trabalhou aqui em Uruguaiana, que teve todas as dificuldades que uma empresa de saneamento tem. Só que isso não era dito naquela época, porque tinha que esconder. Nós tínhamos que fazer o contrato com a empresa e, de preferência, não fiscalizar para que a empresa pudesse, João, ficar. E tu disse muito bem aqui que, depois do quarto ano, começou a aparecer, engenheiro Saldanha, e cumprimentar também, porque aqui estivemos em uma outra audiência pública que teve aqui, né, que o senhor fez uma brilhante apresentação aqui sobre a fiscalização, né. Por que que até 2014 os números apresentados eram fictícios e bons para a empresa, dizendo que estavam cumprindo o contrato? Porque até essa data, 2014, 2015, nós tivemos uma CPI que forçava a empresa a dizer que estava cumprindo o contrato, ou senão ela ia ter que ir embora, né? Nós tivemos inúmeras audiências públicas onde eram cobrados os resultados aqui. Por isso que os números deles eram sempre favoráveis e estavam cumprindo o contrato. Parou de haver pressão, aí começou a aparecer os números reais. E eu não sei se são reais ainda esses números. Porque quem é que garante, João, na tua apresentação, quem é que garante que esses números estão corretos? Como tu mesmo falaste, bem falaste. Quem é que garante que 90%, que 80%, que 70% de cobertura de esgoto hoje, que 60%, quem é que garante que isso está correto? Portanto, Clemente, para encerrar esse tópico agora, já encerrando daqui um pouquinho, eu queria deixar como sugestão que essa comissão pedisse uma auditoria externa, sobre a real cobertura de esgoto que nós temos hoje na cidade. Porque senão a gente vai ficar refém da empresa, né? E uma empresa que, com todo respeito, não tenho nada contra a empresa, não conheço ninguém dessa empresa, né? Mas ela se apresenta hoje na cidade como nova. A nova gestora do saneamento, a nova operadora do saneamento. Eu queria dizer que quando um time está perdendo de 1 a 0 um jogo, não adianta ele mudar os 11 jogadores, que o resultado vai continuar o mesmo. Vai continuar 1 a 0 para o time adversário, até que você mude esse placar com outro gol. Então não adianta mudar a operadora querendo esquecer que há 30 milhões de multas já impetradas, né, contra essa empresa que esteve aqui. Não adianta querer mudar de empresa para dizer que não foi cumprido o contrato. O contrato dizia mentirosamente, descaradamente, pelo senhor Sanchotene Feliz, que foi ele que obrigou a botar isso no edital, que em 5 anos estaria saneada Uruguaiana. E houve outras empresas que disseram, a nossa proposta mínima é 7 anos. Por quê? Porque isso é responsabilidade, porque isso é conhecimento técnico e de quem não quer enganar a cidade onde quer pegar o contrato, onde quer assinar um contrato. Teve sim, naquela época, uma empresa que disse, 7 anos é o prazo para se universalizar o esgoto em Uruguaiana. E o Sanchotene batia na mesa e dizia que isso era incompetência, que ele ia mostrar para a Uruguaiana que em 5 anos dava para fazer. Está aí. Está aí o resultado. Então, gente, isso tudo que está acontecendo hoje, infelizmente, a gente tem que dizer, né, Mauro Brum, o próprio Clemente e outros que aqui estavam naquela época, a gente já sabia que a Uruguaiana estava sendo enganada naquele momento, né, para poder favorecer uma empresa que compra político. Que compra político, e não é eu que estou dizendo. Isso está para todo mundo ver aí na Lava Jato. Nós temos uma questão ainda que não foi explicada, Clemente, e que também tem que vir à tona, é que Novo Hamburgo, quando mandou a concessionária estadual embora, em 98, Novo Hamburgo disse, aos mesmos moldes do fanfarrão Sanchotene Felice, Novo Hamburgo disse, nós não devemos nada para a Corsã, porque já foi amortizado ao longo de todo aquele discurso que nós ouvimos aqui em Uruguaiana. Pois bem, gente, 15 anos depois, já encerrando, 15 anos depois, a justiça já transitou em julgado e Novo Hamburgo foi condenado, não cabe mais recurso, a pagar mais de 200 milhões de reais para a Corsã, tendo em vista o seu patrimônio. Aqui em Uruguaiana, como a concessionária estadual foi mandada embora, também impetrou na justiça o mesmo tipo de ação e está tramitando. Em algum momento isso vai estourar. Não está mais a Odebrecht aqui, o Sanchotene não é mais prefeito, mas o cidadão de Uruguaiana vai ser obrigado a pagar essa conta. E para finalizar, a Jergues não está aqui hoje, Clemente, me permita fazer um prognóstico aqui, um diagnóstico, né, melhor dizendo. A Jergues não está aqui porque ela não é boba. Uruguaiana paga 2% do seu faturamento, né, João? 2% do seu faturamento para a Jergues. Com a Corsã, eles teriam somente 0,6% da arrecadação. Então, como aqui tem 2%, o João já disse aqui os milhões que isso significa, o valor que isso significa, né? Por isso que eles não estão aqui hoje. E o CNPJ, porque eles nunca fiscalizaram aqui, na verdade. Nunca fiscalizaram. Aquela outra audiência pública que teve aqui, eles estiveram aqui, falaram amenidades aqui, o engenheiro Saldanha fazendo um grande apanhado daquilo que se tentava fazer, ao menos a partir daquele momento, como fiscalização, e eles nem para dizer A ou B aqui se prestaram, e tudo que chega lá, ao contrário, se bem que agora, nessa última, quando o prefeito já foi a Porto Alegre dizer que não queria mais, que não queria prorrogar esse contrato que está aí, aí até que a Jergues ouviu o prefeito, né? E tem mais, gente, essa questão do CNPJ ser igual, Clemente, eu vou arriscar aqui um palpite, porque vocês já viram que a gente tem um pouco de profeta também, né? Eu vou arriscar um palpite. Essa empresa que está aqui em Uruguaiana não tem licença para trabalhar em saneamento. Vou arriscar um palpite, isso é um palpite, certo? Por quê? Porque eles são do ramo imobiliário, são do ramo de construção, inclusive lá em São Paulo, se vocês procurar BRK, São Paulo, máfia do ISS, certo? Eles compraram fiscais da Prefeitura de São Paulo por 4,5 milhões de reais para poder ter facilidades lá em São Paulo também. Para vocês verem onde é que nós estamos metidos. Então, para mim, eles não têm, o CNPJ, o Clemente, não tem a licença para atuar em saneamento e por isso estão usando o mesmo CNPJ da última empresa que aqui esteve. Gente, me perdoe a ser enfático dessa maneira, mas é que a gente apanhou muito aqui em Uruguaiana, a gente sofreu muito aqui dizendo verdades e que depois se comprovaram, né? E hoje eu precisava vir aqui, agradecendo ao Clemente o convite, para dizer isso para a comunidade de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, Rogério. Eu quero informar as senhoras e senhores vereadores, que tendo em vista que muitos questionamentos o Poder Executivo vai ter que nos responder através da comissão ou do próprio secretário, nós vamos abrir então a fala aos vereadores agora, para que aí o Executivo possa, inclusive, anotar algum questionamento que seja feito por vereador. Posterior, nós vamos ouvir nessa parte, aí sim o Poder Executivo, e depois lá no plenário para poder voltar para cá. Então eu vou definir em 3 minutos manifestação de vereadores num primeiro momento, incluindo o vereador da Barra do Quaraí. Por ordem de inscrição, está aberta a inscrição, senhoras e senhores vereadores. Vereador Wilson Brites Cabrito.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadora, o presidente Sindiago, Rogério Ferraz, ao João, nosso amigo, ao presidente da Câmara, aos representantes do Executivo, ao povo que nos acompanha hoje nessa audiência pública aqui. A primeiro momento, eu sinto que foi esvaziada essa audiência pública. Foi esvaziada pela não presença da empresa. A não presença da empresa em epígrafe, a qual nós estamos comentando, a qual nós estamos para levar os nossos questionamentos e ouvir dela o que se pode ser feito na nossa cidade. Então, foi a primeira parte que é da minha queixa, é isso, o esvaziamento. Quanto ao Ministério Público, também não se encontrar nesta casa, agora eu ouvia de um amigo meu uma queixa, e realmente, é a falta de credibilidade, Mauro, que vai se acumulando ao decorrer dos anos. Falta de credibilidade, de repente, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E vai decorrendo. E vai acumulando isto. E a gente acaba sofrendo aqui dentro. Porque é ruim quando a gente ouve as coisas. De repente, nós somos um bando de incompetentes nessa legislatura. E eu me ponho no meio. Mas, se teve chance de não trazer essa empresa para cá, e se deixou levar pelos caprichos de uma pessoa, de um homem, de um cidadão que comandou a nossa cidade por 8 anos. Depois, mais capricho, não sei o porquê, renovado um contrato depois da eleição por mais 3 anos. Mas e aí? E o que sobra para essa legislatura? O que sobra para nós? Reclamar, reclamar e reclamar. Que bom que a gente está numa audiência pública e houve homens com sabedoria, como o presidente do Sindiágua, que nos traz essa questão que nós vamos ter que... Realmente vai ser esse caminho a ser tomado, que é a auditoria técnica externa. Por quê? Pode estar ligado. Pode os esgotos das casas estar ligados no que passa na rua. Só que não está sendo tratado. Não está sendo tratado. Eu ando diariamente pelas vilas, pelos bairros, escrafunchando, como se diz, para ver e chegar aqui falar com propriedade, não falar bobagem. O esgoto está chegando in natura no Rio Uruguai. Está chegando in natura no Rio Uruguai. Por quê? Tem exemplos. Ali na Marduque, no bairro Mascarenhas de Moraes, carinhosamente chamado de Marduque, como a gente se criou chamando, eu tenho aqui um baixo assinado, eu tenho as faturas aqui, eu fui lá ver em loco, na Benjamin Constante, na Flores da Cunha e na Andradas. Ela está ligada, todos aqueles moradores estão com seu esgoto ligado no antigo esgoto, porque entupiu o da empresa BRK. Mas eles estão pagando, daqui, todos. O seu Adão, companheiro de luta, companheiro de batalha, está ali, né? E o qual não nos deixa mentir, a gente é documentado. E não é só ali. Em tudo que é parte da cidade, a gente tem feito essa fiscalização, né, vereador Clemente? Desculpa eu me alongar um pouquinho, mas eu quero saber do executivo atual, do nosso, o que tem nesse sentido e o que temos de multa sobre essa empresa e qual é os passos que o executivo vai seguir. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Wilson Brites. Quero, antes de passar a palavra ao outro vereador, dizer o seguinte. Nós temos aqui também, eu vi no plenário, funcionários da BRK. Nosso interesse aqui é, como disse inicialmente nos trabalhos, é procurar soluções para toda essa demanda que tem vindo para a Câmara de Vereadores aqui de reclamação. Eu lembro aqui de que quando, na Secretaria de Segurança e Trânsito, por várias oportunidades, precisei de intervenções de serviços da época da Odebrecht, e vejo o Thiago ali que sempre pedi e fui atendido no sentido da administração pública no atendimento de alguma demanda urgente que acontecia. Mas eu também quero dizer que a nossa responsabilidade aqui é enorme em buscar uma solução para tudo isso que está acontecendo e tendo em vista, inclusive, o início de tudo isso em 2009. Temos por ordem de inscrição a vereadora Zuma.
Boa noite, presidente José Clemente, dessa comissão. Boa noite aos demais que compõem a mesa, aos nobres vereadores que se encontram na casa, ao plenário. E quero parabenizar, primeiramente, ao vereador Clemente pela propositura desta audiência pública, porque no momento em que enfrentamos esse cenário dessa empresa descumprindo com as suas tarefas, seria no caso, que deveria ser feito, e contratos até sendo descumpridos, como nós temos o esgoto sendo despejado, né, no nosso Rio Uruguai, isso é uma coisa assim, ó, bastante preocupante. Também os canos da empresa BRK, por dentro da tubulação da Prefeitura Municipal, porque ontem nós fizemos algumas visitas e já vínhamos anteriormente fazendo em nossa cidade alguns bairros, como na rua Albertino, deixa eu só conferir aqui, Pires, um Salgado Filho, ali, e começa o esgoto na esquina da rua, faz toda a volta do quarteirão, inclusive nós fizemos registros, colocamos nas redes sociais, né? O problema também é da fiscalização, além desses problemas aí que acontecem, como nós vimos no filme registrado pelo vereador Clemente e os demais da comissão, a falta de fiscalização da empresa na terceirização. Isso é muito grave, porque não tem uma fiscalização. E nós temos aqui a empresa terceirizada. Então, isso aí também é gravíssimo da empresa BRK, atual agora, né, que assumiu Uruguaiana. A empresa também não usa nenhum cuidado em suas ações realizadas. É aquela pressa, né, futuramente até, de sermos nós contribuintes, de sermos cobrados. Então, eu deixo aqui, né, o meu desabafo como representante da comunidade e das inúmeras demandas que têm chegado ao nosso gabinete, de pessoas como eu registrei, como está registrado, quem nos acompanha e quem nos acompanha pela nossa programação de rádio diariamente que temos, nós também temos feito relatos a respeito desse grave problema que enfrentamos em nossa cidade. E eu acredito, vereador Clemente, com essa audiência pública, venham ser realizados e cumpridos, né, as demandas que a nossa comunidade anseia. Então, eu deixo aqui, né, o meu desabafo e também a minha indignação, posso dizer assim, indignação de as nossas famílias estarem sendo prejudicadas, a comunidade uruguaianense. Muito obrigada a todos e uma boa noite.
Muito obrigado, vereadora Zuma. Nós queremos pedir a Vossa Excelência que, no final, se tiver encaminhamento, os senhores encaminhem já para que a gente possa ir colhendo, fazendo a anotação do encaminhamento. Na sequência, o vereador Fernando Balbuena, da Barra do Quaraí.
Boa noite, presidente Clemente da comissão e os demais integrantes da comissão. Boa noite ao doutor Fernando, aí, presidente da casa, e os demais presentes. Clemente e os demais, a minha pergunta aqui, ó, é para o executivo, né? A fiscalização, o porquê que essa empresa está correndo tão livre assim, há vários anos. A gente vem lá da Barra do Quaraí. Em Barra do Quaraí está sendo afetada por a água contaminada do rio aqui. A ONG Ateliê Saladeiro, que é da Tríplice Fronteira, e envolve três países, Brasil, Argentina e Uruguai, essa água contaminada já foi testada lá no Uruguai, né? Então, o que está ocorrendo aqui, assim, ó? A gente veio, fez a denúncia já há mais de 2 anos e meio. Em 2015, a gente fez a denúncia no Ministério Público Estadual e Federal. E o que a ONG cobra? Cadê, onde é que foi parar essas denúncias? estão sendo averiguadas? Será que foram arquivadas? Né? Então, a gente tem aqui um protocolo aqui para protocolar na casa aqui um ofício, um requerimento, pedindo providências e comunicando as várias irregularidades que foi apontada, e a ONG foi juntamente com a Polícia Federal nos locais, Clemente. A gente visitou vários locais a pedido, acompanhando a Polícia Federal, já há 1 ano e 8 meses atrás, para ver, foi feito a denúncia, isso aí, ó, e pedindo providências, porque Barra do Quaraí também está sendo afetada, assim como o povo de Uruguaiana. Onde é que essa empresa está colocando se o abastecimento, o armazenamento, era de 50% que a Corsã tinha no máximo, né, Ferraz? Hoje eles estão coletando 90%. Podem estar coletando sim, Clemente. Porque eles estão jogando direto no Rio Inatura. Eles estão cobrando, como a gente foi visitar lá com a AB2, e era R$ 104,00 só de esgoto. A 10 metros da casa ali da pessoa, estava sendo jogado direto o esgoto. A 10 metros da casa da pessoa, e ela já estava pagando R$ 100 e poucos de esgoto. Então, assim, ó, a gente pede ao Executivo que veja isso aí. Essa empresa está sangrando a comunidade de Uruguaiana e dando risada. Está dando risada dos consumidores de Uruguaiana, porque está cobrando e não está tratando. Isso aí o nosso representante aqui, né, o João, pode cobrar isso aí também. E vamos fazer outra denúncia no Ministério Público. A gente vai agora protocolar aqui na casa, Clemente, contigo aqui, a comissão, e vamos a cobrar do Ministério Público Federal, que virou inquérito. No federal virou inquérito isso aí. E a gente tem o número do processo que vai ter passar. Ou retornar esse dinheiro para os usuários de Uruguaiana. O que, que a Casa Legislativa de Uruguaiana pode fazer para retornar esse dinheiro que estão roubando da comunidade de Uruguaiana? Estão extorquindo. Estão vendendo um serviço que não está sendo prestado. Né? E isso aí não é só ali. Eu andei visitando mais de 16 lugares. E está gravado, está filmado. Mais de 16 lugares que está jogando direto o esgoto no rio. Então, isso aí que a gente vem pedir o socorro, né? O pessoal da Barra do Coraí e a ONG Ateliê Saladeiro, pedir socorro à Casa Legislativa de Uruguaiana. Muito obrigado, Clemente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, vereador Fernando Balbuena, vereador da Câmara de Vereadores da cidade de Barra do Quaraí. A próxima inscrição, vereador Elton Rocha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, autoridades já citadas. Boa noite ao nosso plenário, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Bom, eu quero pedir até... desculpa às pessoas que estão aqui, que já se manifestaram, em razão do que a gente fala sempre, e volta ao passado, e volta ao mesmo assunto da concessão, por que foi feita, por que não foi. Eu acho que a gente tem que parar de discutir isso. A gente tem que enfrentar o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é o que a gente está vendo. É as denúncias que a gente tem... É todo o levantamento que a comissão tem feito. E eu quero dizer o seguinte, essa Casa Legislativa vem numa outra postura agora. E a gente vê que o nosso Executivo também vem com uma outra postura. E se as pessoas acompanham o trabalho da nossa Comissão de Serviços Municipais, elas vão ver que a gente é muito atuante, a gente está sempre nos bairros, a gente está sempre fiscalizando, a gente está sempre... vendo os problemas da nossa comunidade e também chegando os problemas até nós. Porque a comunidade também está vendo esse trabalho da comissão. Então, acho que a gente tem que parar um pouco de falar no passado e ir para a ação. A começar desde agora a ter ação. E eu acho que essa comissão já tem demonstrado isso com vários encaminhamentos, não só nesse sentido da BRK, né, dessa empresa que está prestando serviço agora, mas de vários outros, e com certeza muito bem fundamentado, que essa audiência pública também serve para isso, para fundamentar, não só o nosso pedido, mas se for uma denúncia, sendo o que for, a gente tem buscado ter embasamentos nas nossas ações porque a gente não quer cometer o mesmo erro. E qual foi esse erro? Foi aberta uma CPI por esta casa. E o que aconteceu? Nada. Então a gente não quer cometer mais esse erro. A gente precisa sim ter embasamento. A gente precisa sim estudar o caso. Precisa sim enfrentar? Precisa. Mas também não vamos sair gritando que nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo e daqui a pouco a gente não vai ter atitude nenhuma lá na frente. Vai virar tudo em pizza que nem está acontecendo no Brasil todo. Não é isso que a gente quer aqui. E essa casa legislativa tem se demonstrado muito atuante e todos os vereadores têm trabalhado em conjunto para combater o que a gente tem visto todos os dias na rua. Que não é só isso, é várias outras ações que a gente tem feito. Então eu acredito que o Poder Executivo pode contar com essa casa, mas com certeza a gente precisa melhorar essa fiscalização, precisa atuar de forma mais expressiva e a gente precisa levantar todos os dados nessa comissão, vereador Clemente, que é o presidente, e com certeza tomar algumas atitudes que tragam esse alento para a nossa comunidade, porque a gente já vem sofrendo há quanto tempo e nada acontece. Então, vamos ter ações e não só ficar na promessa. Obrigado.
Obrigado, vereador Elton Rocha. A próxima inscrição é da vereadora Suzana.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. O meu questionamento seria para o representante da BRK. Mas devido à falta de respeito dessa empresa para conosco, eu vou fazer um questionamento de uma pessoa da plateia aí que mandou aqui. No caso da veracidade da informação que desde de 2010 não há licença ambiental e que é citada a Foz do Brasil, digamos que há 7 anos há falha nesse sentido. Então, todos os órgãos fiscalizadores falharam? De quem seria essa responsabilidade? Isso é uma pergunta de uma pessoa que faz educação em especialização educação ambiental, da Unipampa. E o outro questionamento é, a empresa BRK afirma que é responsável pela rede de esgoto sanitário e de água. A responsabilidade da rede pluvial não está no contrato da BRK. Seria do município? Poderiam, então, esclarecer a veracidade dessa afirmação da empresa? Outra pessoa que faz educação ambiental na Unipampa. Obrigada.
Obrigado, vereadora Suzana. Antes de nós passar lá para o plenário, eu vou pedir ao secretário Ricardo e ao engenheiro Saldanha que dentro deste primeiro momento aqui, com o apanhado de informações que já tem, possam discorrer do que foi tratado até esse momento. Depois nós vamos passar ali para o plenário conforme a ordem que está aqui de inscrições. E eu vou citar aqui, e se houver outro interessado aí, por gentileza, a assessoria da casa já vai tomando anotação. Eu tenho inscrições do plenário, o senhor Antônio Eman, o senhor Lúcio Malfúcio, o senhor Edson Pituco, a dona Joana, o senhor Ademir Lopes e o senhor Mauro Brum. É esse que eu tenho inscrições do plenário. Se alguém quiser, por gentileza, só levanta a mão e a nossa assessoria vai até os senhores aí. Por gentileza, secretário.
Uma boa noite a todos presentes. Boa noite ao vereador Clemente, demais vereadores da mesa. Já de antemão, já peço que o senhor nos permita, certamente, extrapolar um pouco o tempo, em razão de que estamos, eu, engenheiro Saldanha, aqui representando o município na parte da Comissão de Fiscalização do Contrato 160 de 2011. Comissão esta que foi nomeada como presidente pelo prefeito Rony desde o dia 6 de janeiro, né, na confiança e na responsabilidade de tratarmos o assunto com a seriedade que ele demanda e darmos a devida atenção aos anseios e às colocações que a Comissão de Fiscalização já vinha fazendo, principalmente com relação à questão do terceiro aditivo contratual, porque quando assumimos o governo dia 1º de janeiro, já havia expirado o prazo da meta de universalização no esgoto, que venceu em junho de 2016. E sabíamos que teríamos essa missão forte pela frente, e sabíamos que iríamos encontrar dificuldades, mas que tínhamos a certeza de que a intenção é resolver dentro da legalidade esse procedimento. A Comissão de Fiscalização Municipal desse contrato, ela é uma fiscalização compartilhada com a AGEGS, nos termos do contrato 160. Gostaria de saudar aqui a nossa companheira Cida, que é a membro da comissão também, e a comissão faz um trabalho muito forte, muito empenhado, e dizer para o João Carlos que realmente lamento as ausências hoje profundamente da empresa concessionária aqui hoje, que demonstra a falta de respeito com o Poder Executivo, e vem demonstrando há tempos isso, e que quando a montanha vai, Maomé vai até a montanha, né, que é o caso da AGEGS. A AGEGS realmente se faz muito ausente também, em loco, na fiscalização no município da Uruguaiana, fica apenas a parte burocrática da revisão de tarifas e na parte do controle de qualidade lá documental, como o João Carlos bem mostrou, que é falho, né. Então, neste ano, nós já estivemos presentes por inúmeras oportunidades na AGEGS, uma delas juntamente com o João Carlos, presente nas sessões, presente nas reuniões técnicas, eu, Egero Sadanha e a Cida, representando o município e se fazendo ouvir nas demandas que envolvem a coletividade uruguaiana no que diz respeito tanto ao abastecimento de água, que também é discutido lá, quanto do esgotamento sanitário. Iniciamos um trabalho forte este ano com relação ao controle do prazo de recuperação das vias, principalmente aqui na parte mais central da cidade, onde tem o transporte coletivo, onde temos um grande tráfego de veículos, para que esse recapeamento fosse feito de forma provisória já imediatamente. Atuamos bastante nas obras da empresa este ano, na troca de ramais, extensão de água no bairro Bela Vista, no bairro São João. Fomos incisivos na fiscalização na rua Pedro Machado, no esgotamento sanitário daquela bacia, inclusive autorizando a alteração do projeto para que fosse evitado um pouco os transtornos ao trânsito, e aquele projeto foi realizado pela calçada das residências, a rede de coletora de esgoto. Inclusive, nesta ocasião, sentimos a necessidade de termos na comissão um agente de trânsito, porque realmente nos deparávamos com situações inusitadas onde um simples encarregado de obra de uma empresa terceirizada praticamente fechava o trânsito da rua, né, sem competência alguma. E hoje estamos com um fiscal de trânsito na comissão também, que recebe semanalmente a programação da comissão e fiscaliza em loco quando eventualmente um rompimento de rede causa alguma ação incisiva, emergencial da empresa, assim como também nas obras de esgoto, que hoje se estendem ao bairro União das Vilas, e onde temos duas vias ali de intenso tráfego de acesso aos bairros. Também sentimos dificuldade, mas a fiscalização atuou também no sentido de permitir que houvesse um bom tráfego de veículos ali. Com relação ao terceiro aditivo, senhores e senhoras, uma atuação forte da Comissão de Fiscalização também, gostaria de frisar, porque nos deparamos logo em março com esta notícia de que, a concessionária iria prorrogar a universalização até 2018, mais 3 anos. Sem nenhuma compensação ambiental pelos danos que estamos comprovando, estamos reconhecendo o trabalho da Comissão de Serviços Municipais desta Casa hoje, que é do conhecimento da Prefeitura, todas essas anomalias que vemos em alguns pontos da cidade. Esse aditivo não tinha nenhuma previsão de recuperação ambiental, o passivo ambiental não tinha nenhuma multa, além daquelas já pactuadas no contrato. E todas as justificativas, João Carlos, de cheias, de chuvas, e da licença da Secretaria de Patrimônio da União, também iam por água abaixo, porque a empresa simplesmente ficou paralisada há quase 2 anos de fazer obras de esgotamento sanitário. Por essas e outras razões, o prefeito Rony Mello enviou de próprio punho um documento à AGEG solicitando a não homologação do terceiro aditivo, ocasião em que eu e o Gero Sodanha estivemos representando o município na sustentação oral naquela ocasião, e conseguimos sensibilizar a AGEG que a situação não era aquela como se desenhava, que tinha inúmeras irregularidades, inúmeras reclamações dos usuários, e que o poder público não estava consentindo com essa simples prorrogação do contrato, sem que houvessem maiores responsabilização com relação à concessionária. De lá para cá também nos deparamos com a questão da falta de licença da ANA, como foi noticiado já aqui no plenário. Licença essa que estava atrelada à própria universalização do esgoto, que seria em 5 anos. A concessionária tinha uma autorização para jogar em natura o esgoto no Rio Uruguai por até 5 anos, que era a meta contratual. Vencida essa autorização, a empresa não obteve a renovação. E isso é um descumprimento contratual, porque perante o contrato e perante a lei de licitações, lei de concessões, a empresa deve manter as licenças perante os órgãos competentes. E a ANA é o órgão competente nessa parte ambiental de reuso dos recursos hídricos, né? E, por fim, nos deparamos com a substituição do controle societário da empresa, né, que desde outubro de 2016 vinha sendo anunciada pela empresa e que veio a ser divulgada na mídia no dia 28 de maio, não me recordo, simplesmente através de divulgação, através da imprensa, da própria comunicação social da empresa, de que havia sido alterado. A partir daí, começamos a investigar quais eram os documentos que a empresa detinha com relação à autorização para a troca do controle societário. Seguindo a lei de concessões, a empresa fez o pedido de uma anuência prévia ao Poder Executivo de então, a qual foi concedida, mas a anuência é essa que deve ser, ao nosso entendimento, corroborada com a apresentação do novo sócio, do novo proprietário da empresa. Porque, já foi dito aqui nessa sessão, lá em 2009, quando se questionou o processo licitatório até o Tribunal de Contas, até o STJ, os índices de liquidez e os índices para participar da licitação eram altíssimos. A Corsã não pôde participar da licitação. Outras empresas não participaram. Essa empresa que está hoje prestando serviço aqui em Uruguaiana ainda não comprovou perante o município de Uruguaiana se ela tem condições de qualificação técnica e qualificação financeira exigidas pelo edital da licitação. Essas três questões de inadimplemento contratual nos levaram, como comissão de fiscalização, nos levaram a protocolar, no dia 26 de julho, uma comunicação ao prefeito municipal solicitando a abertura de um processo administrativo que investigasse as irregularidades do contrato e as consequências dessas inexecuções do contrato. O prefeito, de pronto, após ouvida a Procuradoria do município, determinou, nesta semana, no dia 22, a instauração de uma comissão especial que irá analisar as irregularidades encontradas e essas questões de descumprimento contratual que levarão às consequências após passado o processo administrativo competente. Essa comissão será formada pelo Procurador-Geral do município, pelo Procurador-Geral adjunto, por membros da Secretaria de Administração. Temos total certeza e garantia de que o trabalho da Comissão da Fiscalização vinha sendo exercido e está sendo exercido hoje com muito afinco, com muita responsabilidade, evitando abusos que a empresa costumeiramente fazia em nosso município. E o engenheiro Saldanha, melhor do que ninguém, vem há tempos, como foi dito também aqui hoje, nos alertando a comunidade, alertando o poder público sobre essas questões, inclusive na parte das emissões dos autos de infração e na parte de fiscalização de rua. Eu gostaria de passar a palavra, gostaria de pedir tempo, vereador, por favor. O engenheiro Saldanha também vai complementar essa parte de fiscalização.
Boa noite, presidente da comissão, vereador Clemente, que preside os trabalhos. Boa noite aos demais vereadores, boa noite aos demais pessoas que compõem a mesa. Boa noite, senhores e senhoras. É a terceira vez que eu venho aqui na Câmara de Vereadores tratar sobre contrato de concessão de água e esgoto. E, lamentavelmente, a gente tem colocado situações que se perpetuam. Se perpetuam porque nós não conseguimos reverter o quadro de inércia ou de desconsideração da concessionária e da agência reguladora dos serviços concedidos do Estado do Rio Grande do Sul, que está perfeitamente demonstrado aqui, neste momento, o desprezo e o menosprezo que esses dois órgãos citados têm com a Arara, não conosco, não com o Poder Legislativo, mas sim com os cidadãos de Uruguaiana, em não comparecer numa audiência pública. No momento que a concessionária se nega a comparecer numa audiência pública, em que a agência reguladora também se nega a comparecer numa audiência pública, está devidamente comprovado a desconsideração, o descaso, o menosprezo para com todos nós, cidadãos de Uruguaiana. E, em se tratando de concessionária, eu vou fazer um pequeno parênteses. Eu vou me reservar o direito de só me dirigir a Odebrecht Ambiental. E digo por quê. Porque eu sou obrigado a trabalhar em cima de contrato. Nós, quando desenvolvemos uma atividade pública, nós somos obrigados a tratar em cima do que está escrito, regrado pelo que está escrito e estabelecido em contrato. E o contrato vigente hoje é concessionária a Odebrecht Ambiental. Foi a Foz do Brasil. Devidamente postilado e passado para o Odebrecht Ambiental com o competente e necessário aditivo contratual. Portanto, a concessionária hoje de Uruguaiana é o Odebrecht Ambiental. Não existe BRK como concessionária. BRK são os adesivos, é uma propaganda na televisão, são as vestimentas diferentes, o corpo técnico é o mesmo, os funcionários são os mesmos. Concessionária é o Odebrecht Ambiental, por isso é apenas um parênteses, para mim, no meu conceito, na minha concepção, existe apenas o Odebrecht Ambiental. Me alerta o presidente da comissão, doutor Ricardo, apenas para ilustrar essa situação, uma das bacias ainda nem tocadas, nem iniciado o serviço Uruguaiana, apenas para ilustrar essa situação, uma das bacias, o projeto, a aprovação prévia do projeto foi solicitada e expedida em nome do Odebrecht Ambiental. Há poucos dias, a BRK protocola na prefeitura um processo solicitando o alvará de licença daquele projeto aprovado previamente. O meu parecer foi de que não há legitimidade da BRK Ambiental requerer a licença de um projeto que foi aprovado por solicitação e expedido em nome de Odebrecht Ambiental. Então, essa é apenas uma ilustração. Vereador Clemente, o senhor falou com muita propriedade na sua fala inicial com relação aos buracos mal corrigidos do pavimento. Eu desafiava, uma certa ocasião, o engenheiro da concessionária, eu dizia para ele, nós aqui na fronteira, porque ele não é daqui, nem do estado, é do norte do país, do centro-oeste do país. Eu dizia para ele aqui, nós daqui da fronteira temos o hábito, estou vendo aqui na plateia alguns, estou vendo na mesa outra, tomar chimarrão e passear de carro. Temos o hábito, né? Final de semana, pega a mulher, filho, dá uma passeada de carro. Eu desafiava ele, eu lhe desafio a pegar o seu carro, pegar o chimarrão e atravessar Duque de Caxias, sem engolir a bomba. Eu desafiava ele. A Domingos de Almeida tem um valo de fora a fora lá que está mal corrigido há não sei quanto tempo. Os senhores dirão, e vocês não fazem nada? Os senhores não fiscalizam? Senhores, plagiando um conhecido político deste país que hoje se encontra no fundo do poço. Nunca na história de Uruguaiana se fiscalizou, se autou e se multou tanto uma prestadora de serviço público. Aqui tem mais de 30 milhões de multas expedidas. Isso até o final do quinto ano. Vamos entrar no sexto ano, que já estamos com o processo aberto fiscalizatório do sexto ano, com apenas estas irregularidades constatadas. Poucos descumprimentos do contrato. Que com certeza, senhores, montará mais 8 milhões de reais, no mínimo. E de que adianta? Qual é a eficácia disso? Qual é a eficácia disso? Quando a empresa é grande, a empresa é forte, tem bons advogados, tem corpo jurídico fantástico, recorre. E cai lá na agência reguladora, que pena que não está aqui a agência reguladora, né? Outra falta de respeito para com o uruguaiano. Leva 2% do faturamento bruto da empresa para o seu caixa e não está aqui numa audiência pública, estamos discutindo os problemas da concessão de Uruguaiana. Não está a agência reguladora. Que falta de respeito para conosco também. Tinha obrigação de estar aqui, senhores. Nós pagamos o serviço deles para eles virem aqui, talvez uma vez ao ano. Talvez uma vez ao ano. E olhe lá. Está errado, senhor. Está errado. Não pode continuar assim. As multas vão para a dona agência reguladora. A dona agência reguladora sentou em cima dessas multas aqui por mais de 2 anos. Por mais de 2 anos e não se manifestou. Devolveu ao presidente da comissão agora, quando ele esteve lá nesse início de ano. Sabe para quê, senhores? Para que voltaram as multas que estão aqui, que foram para lá? Para mais uma vez nós analisarmos e darmos parecer. Mais um grau de recurso. Sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo fato gerador, sobre os mesmos cálculos, aqui um parênteses, os cálculos das multas, não é invenção nossa. São baseados nos termos do contrato. E aqui, parabéns, presidente, como eu fico satisfeito de ver uma pessoa defender os direitos da comunidade, como o senhor tem defendido. Parabéns na sua colocação, quando o senhor falou do Tribunal de Contas. E eu preciso, mais uma vez, relembrar aquilo que eu disse aqui nas ocasiões anteriores em que aqui estive. O contrato da concessão foi baseado na proposta vencedora do edital de licitação. O que diz o edital de licitação no que diz respeito às suas obrigações? Isto aqui é uma cópia xerográfica da proposta vencedora da licitação, onde a empresa declara o seu cronograma físico para as obras propostas para o sistema de esgotamento sanitário e o cronograma físico das obras propostas para o sistema de abastecimento de água. E esse cronograma físico, ele é anual. Então, nós não temos condições técnicas de fazer uma fiscalização mensal, de mensurar o andamento do trabalho mês a mês. O trabalho da comissão tem que ser o período anual. E nós, quando ingressamos na fiscalização, quando fomos chamados pelo prefeito Schneider a participar dessa comissão de fiscalização, já passava-se 1 ano e meio do início do contrato. 1 ano e meio do início do contrato. A prefeitura sequer tinha o projeto naquela ocasião. Aplicamos a primeiro auto de infração, advertência. Primeiro termo de notificação resultou em advertência. Aí o Tribunal de Contas não aceitou, como disse o presidente da comissão. No segundo ano, a partir dali, todas, foi a única que foi advertência, a partir dali todos foram autos de infração, os cálculos baseados nos cálculos do Tribunal de Contas, dos auditores do Tribunal de Contas, não é invenção dos técnicos da Prefeitura. Dizia também aqui o vereador Clemente, no início da sua fala, mostrando imagens impactantes, feias. Quem que quer ver isso na sua cidade? Imagens feias. O esgoto sendo lançado direto no Rio Uruguai. Falou também, reafirmando isso, o vereador Wilson Brites, também reafirmando essa situação. E vejam bem, a empresa tinha obrigação contratual, estabelecida em cláusula contratual, universalizar o esgotamento sanitário de Uruguaiana em 5 anos após a sua assunção. Isso venceu, a assunção da concessionária se deu em 27 de junho de 2011. Isso venceu em 27 de junho de 2016. Eles paralisaram as obras de esgotamento sanitário na segunda semana de fevereiro de 2015. Passaram mais de ano sem fazer nada. E foram solicitar um aditivo contratual. Um aditivo contratual com os mais absurdos motivos, com as fundamentações mais absurdas do mundo, como também disse o presidente da comissão, o presidente da associação dos usuários. Chuva. Chuva não permitiu concluir. A licença da União demorou. Eles entraram com pedido na União de licença para trabalhar na estação de elevatório de esgoto número 1 após o prazo que tinha que estar concluída. E isso tudo está multado aqui, senhores, ano a ano. Ano a ano está multado. Só que é recurso e mais recurso. A Jergues nos devolveu. Nós já efetuamos toda a análise relativa a essas multas e estamos devolvendo a Jergues de novo. Não aceitamos nenhuma ponderação e fundamentação e argumentação da empresa, porque são as mesmas anteriores. E as mais... Deixa para lá. Agora, alegam prazos, alegam chuva. E esquecem de fazer o minha culpa. Seria muito mais bonito, muito mais coerente, se a empresa assumisse as suas falhas e viesse para as comunidades e dissesse: atrasei, errei, quero mais prazo, preciso de mais prazo, me apliquem as penalidades e vamos para frente. Uruguaiana, o projeto contempla 8 bacias de esgotamento sanitário. Por consequência, 8 estações elevatórias que vão levar o esgoto lá para a estação de tratamento. Destas 8 bacias de esgotamento sanitário, a concessionária executou a bacia 8, a estação elevatória 8, a estação elevatória 6 e a estação elevatória 3. Das 8, a concessionária, e nós já estamos quase no terceiro mês do 7º ano de concessão. Eles executaram 3 estações elevatórias. Uma já existia no tempo da concessionária anterior, que é a estação elevatória 2. Estão trabalhando na estação elevatória 1, que já deveria estar pronta há muito tempo e que é fruto, é objeto, é fato gerador de auto de infração já expedido. Isso significa o quê? Que se considerando verdadeira essa hipótese que tem 90% de esgoto coletado, que ninguém aqui, de sã consciência, tem capacidade de afirmar, porque isso é imensurável. Ninguém aqui em Uruguaiana tem capacidade de mensurar quanto está, para quanto precisa e fazer a composição do percentual executado. Nem a Jergues, nem o Poder Público Municipal e nem a concessionária. Ninguém. Mas, mesmo que estivesse, nós temos apenas 3 bacias, 4 bacias das 8. Isso significa que o restante está indo in natura para o Rio Uruguai. Isso é um descumprimento claro e específico da cláusula contratual que estabelecia o esgotamento sanitário universalizado em 5 anos. E universalizado quer dizer como? Coletado, transportado e tratado. Não coletado e atirado no Rio Uruguai. Coletado, transportado e tratado. Levando lá a prestação de tratamento e lá tratar. Que também está sendo objeto de atuação fiscalizatória e auto de infração por não fazer a ampliação da estação de tratamento. Que está aqui na proposta vencedora da licitação, ampliação da estação de tratamento. Senhores, que pena que não está aqui a Jergues. Que pena que não está aqui a concessionária para prestar esses esclarecimentos. Mais do que ninguém, nós, trabalhadores do Poder Executivo, queremos o final do contrato, queremos o cumprimento do contrato. Nós todos buscamos isso. Nós não buscamos apenas autuação por autuação, multar por multar. Nós buscamos a universalização, que é o que todo município brasileiro sonha. Todo município brasileiro sonha com a universalização. Nós buscamos isso. Que pena que não estão esses dois órgãos, essas duas entidades. O órgão maior de controle, que é a Jergues, e a concessionária aqui, para prestar os esclarecimentos. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, engenheiro Osmar Saldanha. Nós temos as inscrições de questionamento no plenário. Por gentileza, vou reiterar o tempo inicial de 2 minutos, para questionamento e encaminhamento e informações em relação a esse assunto. Vou pedir para Juliana ou Cabreiro, alguém que me ajude ali com a Madalena, que ela está controlando o som ali. A Érica vai ajudar ali. Por gentileza, nós temos a inscrição aqui primeiro do senhor Antônio Eman. Quando pegar o microfone, eu peço por gentileza que informe seu nome e se tem algum segmento que representa, assim eu faço. Senhor Antônio Eman.
Boa noite, os vereadores, os presidentes da, da comissão, todos os senhores presentes. Eu gostaria, adiantado da hora e redução do tempo disponibilizado, eu gostaria de convidar a comissão para que façamos uma visita em conjunto, eu me disponho ao horário que os senhores quiserem, para visitarmos uma área que está bastante degradante, está em situação que eu tenho registro, que está bastante pior do que aquilo que vocês mostraram no, nos vídeos. É muito próximo de nós, muito próximo ali de onde eu moro. Eu moro na, na Júlio de Castilhos, a Flores da Cunha, né? E a, aí nós temos uma área que foi invadida há mais de 20 anos, uma invasão que se deu há mais de 20 anos, parece que no governo de, do prefeito Nivaldo Soares ainda. Então está em péssimo estado, abandono total, é, se mistura esgoto cloacal com pluvial, não se sabe o que é cloacal, o que é pluvial. Aquela quadra toda, os dois lados, ela compõe a rua Andradas, Andradas e a, até a esquina da Xuxa ali. Aquela quadra toda, ela está em péssimo abandono há mais de 20 anos. É péssimo. Eu gostaria de que os senhores disponibilizassem um horário que a gente pudesse acompanhar os senhores para vermos a situação. Ali tem crianças brincando no meio do esgoto. É a criança que, e pessoas idosas e pessoas adultas que só transitam na rua, que não há passeio público disponível de nenhum lado da rua daquela quadra. Em toda a quadra, senhores, não há disposição de passeio público, toda aquela quadra, não há. As pessoas transitam na rua, idosos, crianças que vão e voltam para as escolas. Existe uma secretaria de educação a meia quadra da situação. Existe uma escola municipal a meia quadra da situação. Existe uma escola estadual a uma quadra da situação. Existem órgãos públicos, me permite, senhores?
Pode continuar.
Existe a uma quadra, existe os órgãos jurídicos, o fórum estadual, existe o fórum de trabalhista, existe ali a OAB, existe a Procuradoria da Justiça, me parece que é o nome ali. Então, nós estamos numa situação de abandono naquela área total. Existiu ali, instalado por várias diversas vezes, e agora, inclusive, está saindo, por último, aquele parque de diversões, todo ele alardeado por uma vala de mais de metro de largura, por uns 30 de comprimento de esgoto que eu tenho registrado. Não vou mostrar para os senhores que não há condições agora, mas eu convido os senhores para visitar aquela área. Eu tenho prazer em acompanhá-los. A gente está entristecido, magoado, deprimido pela situação que estamos vivendo ali. Eu moro a meia quadra. E há anos, como digo, em torno de 20 anos mínimo, nós estamos enfrentando a situação e se agrava cada vez mais. Se agrava cada vez mais, porque o esgotamento aumenta em número de pessoas que vivem naquelas áreas ali. E eu estou a meia quadra de distância do, da situação e digo aos senhores que vão presenciar comigo em loco que as caixas de pluvial em frente onde está minha residência, onde está inclusive um órgão público federal, que é o cartório eleitoral, os senhores podem permanentemente cheio de esgoto cloacal e pluvial ao mesmo tempo. Estão lá as bocas de lobo disponíveis agora ou amanhã, quando os senhores quiserem, permanentemente com esgoto cloacal e pluvial. Né? Não obstante aquilo que é mais crítico, que lá, as pessoas que ali vivem naquela quadra toda, estão ali cheirando, vivendo constantemente no meio do esgoto e no meio do mesquital. É um prazer acompanhar os senhores para ver a situação degradante que vivem as pessoas e a situação em torno de todo aquele local. Muito obrigado a todos os senhores. Boa noite.
Muito obrigado, senhor Antônio.
Vereador Clemente.
A assessoria da comissão, senhor Antônio, está se dirigindo até o senhor, que é o doutor Selmar, aí, vai colher um número de telefone para nós fazer o contato com o senhor e nós iremos lhe acompanhar, pode ter certeza, até o local.
Vereador Clemente, gostaria de aproveitar essa colocação do senhor Antônio e aproveitar que também a nossa transmissão, que hoje a Câmara tem pelo Facebook, vai ficar registrado. A Comissão Municipal de Fiscalização está instalada desde janeiro, junto ao prédio do antigo fórum, na Secretaria de Planejamento, tá, lá tem a recepção e a gente coloca aquele setor à disposição para eventual denúncia e reclamação, ali junto com o engenheiro Saldanha e nosso técnico Auxílio Massário, que ali permanece diariamente trabalhando em cima dos assuntos da comissão. Também com relação ao esgoto pluvial, Tenho certeza que, que o nosso diretor de serviço também está ali, o João Sei, já tomou nota desse endereço para fazer a fiscalização, porque a nossa Secretaria de Obras também está bastante atuante na parte de pluvial, geralmente, principalmente quando há essas reclamações de loco, né? Imediatamente a Secretaria de Obras permanece, vai no local para fazer a vistoria e os reparos necessários dentro de toda a dificuldade que o município vem enfrentando. É uma das áreas que está em destaque aí na nossa atuação.
Muito obrigado, doutor Ricardo. Na sequência, no plenário, a inscrição é do senhor Lúcio Malfúcio.
Boa noite aos senhores vereadores, meu público aqui presente. A reclamação que eu venho fazer é a respeito ali da minha quadra, na rua Doutor Maia, do número 1801 ao número 1907, nós todos estamos com fossa ainda ali. Não foi ligado o esgoto entre a rua Doutor Maia, a rua 24 e a Marechal Deodoro. Ali tudo é fossa. E não foi ligado o esgoto ainda ali. Então, viemos fazer essa reclamação. Eu vi o senhor João Carlos aí falando que a água tem que ser paga pelo consumidor. Eu, há uns anos atrás, forneci água para um vizinho meu, e esse meu vizinho já morreu, eu já estou fornecendo água para os netos, e não consigo me livrar, né, de que eles paguem a água. Entendeu? E eles estão me pagando para mim, mas eu queria, um dia eu vou morrer e vai ficar a água lá. Não consigo me desfazer desse negócio, já fui na Odebrecht lá e não consigo. Então, eu gostaria de ver se existiria um caminho para mim. Então, era isso aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Lúcio. Senhor Lúcio, exatamente nesse ponto é que a gente está fazendo esta audiência, para colher essas informações, e até mesmo se a concessionária estivesse aqui, poderia nos dar alguma resposta sobre esse assunto, mas nós vamos dar o encaminhamento. A próxima inscrição é do senhor Edson Pituco.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos vereadores, a mesa composta, o Poder Executivo, que se faz presente. Eu gostaria só de dizer, doutor Saldanha, de complementar e de reforçar o respeito da atual concessionária e não comparecer à audiência pública. Que nós, eu era representante da Corsã aqui na cidade, e mesmo sendo chamado de assassino de criancinhas pelo seu então prefeito municipal, nunca deixei de vir aqui e prestar conta à comunidade uruguaiana. Mesmo para dizer que não pôde fazer, ou que a Corsã não podia fazer. E hoje a empresa toda poderosa, primeiro Foz do Brasil, Odebrecht, BRK, que tudo ficou azul, que para mim tudo ficou preto de esgoto ultimamente. Não tem nada de azul. E eu sou gremista. Tá? Então eu quero dizer para os senhores, para o doutor Saldanha, que reforço a falta de responsabilidade e compromisso com a comunidade uruguaiana dessa empresa. Eu sou cidadão uruguaiano, continuo trabalhando na empresa, trabalho fora daqui, mas continuo com minha família aqui e resido aqui, residência fixa, inclusive pago 70% de esgoto para a atual concessionária. Segundo, essa pergunta tinha que ser feita para a concessionária. Eu queria saber como é que eles conseguem ser tão cara de pau de ir para a imprensa, pagar fortunas em dinheiro para imprensa, televisão, jornal, rádio, para mentir para a comunidade uruguaiana, mentir para o povo, mentir para o Brasil. Porque essa coisa é vinculada no Brasil inteiro, essa propaganda. Que o uruguaiano é exemplo de saneamento para o mundo, porque tem 90% de outro tratado. Mas vamos respeitar a comunidade, respeitar o cidadão, pelo amor de Deus. Nós que vivemos aqui, que saímos todos os dias de casa, vamos para a escola, levamos os filhos na escola, vamos para trabalhar. Mas aonde que está o esgoto 90% tratado? Pô, não tem 90% coletado, doutor Saldanha. Posso lhe dizer quanto segura, se nós fizermos uma matemática rapidinha, só para concluir. Nós pegarmos o lado de lá da cidade, não temos as 1 e 2 de baixo, Cidade Nova 2, Cidade Nova 1, não tem nenhum metro de saneamento. Nós temos a Cidade Alegria, não tem um metro de saneamento. A Coab 2, que estão cobrando há 3 anos que não tem um metro, não foi feito um metro de saneamento. Pegaram o esgoto que era coletado por manilha de grés. O Saldanha, que é engenheiro, deve saber disso. Quando foi feita a Coab, tem um caninho de 100 milímetros de manilha de grés, que é jogado na sanga da Cidade Nova, que fica a 20 metros, 30 metros do nosso amigo Miller da Rádio São Miguel, que é jogado ali, e nós da Corsã dávamos junto com a prefeitura, do Saldanha, testemunha disso, manutenção daquele esgoto sem cobrar de nenhum usuário lá. Por quê? Porque aquele esgoto não é próprio. A rede não é própria para coletar aquele esgoto. E tem a cara de pau de cobrar da comunidade e ainda para jogar a 20 metros numa sanga para contaminar o rio Uruguai aqui antes da captação de água tratada, que talvez seja esse documento da ANA, que nós vimos ali, porque eles estão colocando o esgoto antes da captação da água que é tratada por eles mesmos depois. Então eles estão contaminando a água que está sendo tomada por Uruguaiano. Eles estão contaminando. Então, senhores, é essa vergonha que essa propaganda mentirosa, e eu faço aqui um apelo ao Poder Executivo. O que, que o Poder Executivo está esperando em não romper o contrato com essa empresa? Com toda essa aberração e mentira que está sendo feita. Eu sei que tem problema jurídico, eu sei que tem muita coisa para se virar. Só quero, vereador Clemente, antes de encerrar aqui para dizer, eu estranho aqui é o silêncio do Ministério Público, o silêncio do MP, porque nós assinamos, a Corsã assinou o contrato com a Prefeitura do Rio Grande do Esgoto em 2000, final de 2000, no governo do Neito Bonotto. Em 2013 eu assumi a chefia, e já existia uma ação civil pública de descumprimento do contrato. Fazia 3 anos de assinatura do contrato. E o MP já tinha uma ação civil pública apurar o não cumprimento do contrato. E hoje eu não vejo nem o MP comparecer na audiência pública. Que é dever dele comparecer na audiência pública. E eu faço a crítica ao MP sem medo nenhum, porque eles são cidadãos que nem nós, eles são pagos com o nosso dinheiro. E o MP tinha que estar aqui, ouvindo a comunidade, ouvindo essas barbaridades aqui. Porque o MP fez, inclusive, lobby nesta casa aqui, os vereadores, na figura do meu amigo, pessoal, Dr. Cláudio Arimelo, fez a lobby aqui para os vereadores aprovarem aquela concessão para o Aldebrecht. Porque agora você não tinha condição de cumprir o contrato que tinha assinado. Hoje eu não vejo, infelizmente, Dr. Cláudio Arimelo, nem uruguaiano não está mais. Eu acho que ele deveria ter uma desculpa à comunidade uruguaiana por dizer aquilo, para entregar o saneamento para essa empresa que está aí hoje. Outra coisa, só para encerrar definitivamente. O MP não sequer está. Por que o MP não está aqui? Foi convidado, né?
Foi.
Tanto o MP estadual como o federal.
Os dois.
O MP estadual. Como que todas essas queixas que existem em Uruguaiana, todas essas reclamações de dia de chuva, a gente vê nas redes sociais, é um absurdo, as casas sendo inundadas por esgoto. Como é que o MP não fiscaliza? Como é que o MP não entrou com uma ação? Como é que o MP não questionou o Poder Executivo, não questionou a comunidade, a concessionária? Eu não entendo por que esse silêncio do MP. Sinceramente, eu não entendo. Porque a obrigação deles era fiscalizar. Tá? Então, eu quero dizer assim, ó, não tem condições de tratar 100% do esgoto lá naquela estação de tratamento, doutor Sassoday. Aquilo lá, eu vi nascer aquela estação de tratamento lá, porque eu ajudei a construir. Eu era funcionário da Corsã, eu ajudei a construir. Aquilo lá foi projetado para tratar 50% do esgoto coletado da cidade. Na época, isso projeto na década de 80, porque não tínhamos nem aquele João Paulo II, Fará, que lá era uma outra cidade quase. Como é que eles vão dizer que tratam 90% do esgoto? Pelo amor de Deus, isso é brincar com a inteligência das pessoas, ou enganar com o povo, que eles acham que a população do Uruguai não é povo. Desculpe, obrigado.
Muito obrigado, senhor Edson Pituco. Próxima inscrição é da senhora Joana Paz, da Associação dos Moradores do Bairro Cabo Luiz Quevedo.
Uma boa noite ao presidente da comissão, agradecendo a oportunidade. Gostaria de colaborar com a relação de demandas, vereador Clemente, no que se refere ao mau cheiro, àquela instalação assim, ó, das piscinas de decantação, não sei se uso os termos corretos, por óbvio, sou leiga, mas ali é bastante insuportável para a zona sul da cidade. Às vezes são minutos, às vezes é 30 minutos, às vezes é uma hora, às vezes é uma noite inteira. e é insuportável, é revoltante, é danoso. E eu gostaria, assim, de acrescentar esta situação, porque a gente ouve na rádio. Nós somos uma cidade do interior, então a gente também faz, entre aspas, chismes nas rádios. E nas rádios a gente vê o seguinte: desculpas, está tudo bem, ou cai o telefone, não se consegue fazer a denúncia. Né? Seria uma maneira de também fazer pressão. Então, este é o momento, e a gente está se colocando aqui como uma pressão para cima das autoridades competentes, e se também posso colocar assim, ó, que sejamos criativos. Já que lá a história nos ensina, como nos falou bem o Rogério, Al Capone não foi pego por tráfico, mas foi pego pelo leão. Alguma maneira esse dragão tem que ser pego. Então é com isso que a gente está contando. Muito obrigada pelo adiantado da hora de nós estarmos aqui. E só acrescentando, eu ouvi nesta casa, e sou parceira também nessa situação das audiências públicas em relação a este assunto, do Ministério Público acusar o povo de acomodado, o povo de deixar coisa. Não. Não é bem assim, porque abaixo-assinados foram feitos, abaixo-assinados foram entregues, protocolados na presidência dessa Câmara, na Prefeitura Municipal e no Ministério Público. Só mais um segundo. Conseguimos resposta apenas do Ministério Público para nos dizer que indeferiam o nosso pedido de um abaixo-assinado, com, lembro bem, 4 objetivas reclamações, específicas reclamações na ansiedade, logo depois da implantação deste dragão em Uruguaiana. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Joana Paz.
Permite, vereador, só fazer um comentário a respeito da colocação do Pituco também. Tanto é verdade, Pituco, que a própria proposta vencedora da licitação apresentada pela concessionária previa a reforma, a ampliação e a modernização da estação de tratamento de esgoto já no segundo ano de contrato, porque é óbvio que com o andar das obras e a expansão da rede, era obrigatoriamente a necessária expansão da ETE. Então ela ia até o quarto ano sendo reformada e ampliada e modernizada. E essa questão da modernização para a usuária, por ser a ETE já hoje defasada, eu, na minha, sem ser técnico, eu imagino que seja uma das razões de que ela já não comporte mais o tratamento químico, biológico, né, feito, e a falta de uma cortina vegetal que há anos é solicitada para a empresa naquela localidade, há anos é solicitada para a empresa a cortina vegetal para tentar inibir um pouco o mau cheiro. E, infelizmente, vereador Clemente e os demais presentes, a concessionária, distorcendo toda a proposta financeira, a proposta da execução do cronograma de obras, a concessionária optou por fazer as redes coletoras de esgoto para cobrar os 50% e não fazer primeiro as estações de bombeamento. E isso, tudo isso é autuado pela comissão e está em discussão perante a AGEGS.
Muito obrigado, doutor Ricardo. Na sequência, o senhor Ademir Lopes.
Uma boa noite a todos, cumprimentando o presidente, cumprimento aos demais integrantes da mesa, plenário, dizer que inúmeras vezes acompanhei as audiências públicas que nesta casa se realizam para debater sobre esse assunto, o assunto de água e esgoto. Não tivemos ainda, até o momento, nenhuma solução definitiva que viesse a atender aos anseios da nossa comunidade, que ia ter 100% do nosso esgoto cloacal em pleno restabelecimento e que tem aí uma capacidade de abastecimento de água também dentro dos parâmetros que são desejados. Infelizmente, as audiências públicas se realizam, mas não se tem os resultados porque não se tem ações. Simplesmente por isso. Nós temos aqui representantes de inúmeras instituições, como já tivemos antes. Nós tivemos uma comissão do nosso executivo que diversas vezes veio aqui e eu não sei o que representava, porque fiscalizações não faziam. Se fizesse, não estava nas condições que estão as ruas da cidade de Uruguaiana no que se refere à parte asfáltica, que não é recolocado da forma que estava. E quanto a Jergues, nem se fala, porque no contrato já é determinado o 2%, esse aí, e que também não é fiscalizado. Afinal de contas, tem um contrato. Quem são as autoridades envolvidas nesse processo? É legislativo, é executivo, é a empresa responsável, é as que fiscalizam, e afinal de contas, vão querer cobrar de quem? Do cidadão? Vocês estão aqui para isso. É justamente para buscar soluções às reivindicações da comunidade, do cidadão. Então, eu não quero nem entrar em mérito de se é 30 milhões de multa, se é 50, se a Jergues cobra ou se não cobra. Eu só vou dizer uma coisa, eu vou pedir é ação das autoridades responsáveis por isso e que devem dar continuidade a esse processo e buscar aquilo que o povo quer, a cristalinidade e a execução desse projeto que já deveria estar pronto. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Ademir Lopes. Primeiramente, quero esclarecer que, de minha parte, eu tive impedido por 4 anos aí de seguir o trabalho que eu vinha fazendo oficialmente e retomei agora nesse mandato. E vou lhe pedir para o senhor que aguarde, para o senhor ver a Câmara de Vereadores, na presidência do vereador Fernando Tarragoi, da qual nós presidimos aqui a Comissão de Serviços Municipais, com o apoio de todos os vereadores da Casa, e tenho certeza que o Poder Executivo está compreendendo muito bem o que, que é a nossa posição. Nós, vereadores, assim como o Executivo, eu tenho dito isto aqui, e é constitucional aquilo que digo aqui, está lá que o poder emana do povo. O senhor pode ter certeza, mas pode ter certeza, ou me chame de sem vergonha. Estou dizendo aqui, está gravado ali. O senhor me chame de sem vergonha daquilo que depender de mim, e tenho certeza que os demais membros que estão aqui podem dizer a mesma coisa, de que o que depender do poder público, de nossa parte, nós aqui, eu, o Clemente e ele, nós vamos tomar todas as providências que tiver que tomar. Se o Poder Executivo, que está aqui, não tomar providência, nós vamos tomar. Nós vamos tomar. Tá? Eu não recebo dinheiro para não deixarem me ouvir em rádio. Né? Eu não preciso de rádio para falar, porque quando eu ligo para uma rádio e não querem me ouvir, eu tenho este meio de comunicação que está aqui agora para que eu consiga transmitir isso para a sociedade e os senhores serão, inclusive, multiplicadores disso. O próximo inscrito é o senhor Mauro Brum.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador José Clemente, que preside essa audiência pública. Cumprimentar o vereador José Fernando Tarragó, que foi vereador junto comigo nesta casa. Cumprimentar o Rogério Ferraz por tua luta e aqui estiveste junto conosco durante dias de batalha em glória, onde nos tornamos repetitivos inúmeras vezes e são inúmeras as audiências públicas. Vereador Elton, não tem como falar no presente sobre futuro sem se reportar ao passado. Há necessidade de se reportar. Mas a desmoralização do poder legislativo, que é o poder que tem a obrigação de fiscalizar e investigar qualquer ato da administração pública. Fui vereador 12 anos dentro desta casa, presidi esta comissão que o vereador Clemente preside hoje, presidi esta casa em 2 oportunidades. 10 nomes de agentes políticos da nossa cidade foram citados na Operação Lava Jato. Entre eles, o meu nome. O meu nome foi citado como se eu tivesse recebido dinheiro para minha campanha eleitoral. Tenho colocado nas redes sociais e feito um apelo aos vereadores. Esta casa já deveria ter aberto uma comissão parlamentar de inquérito. Não pode existir o corporativismo, porque tem 2 vereadores citados. O que eu busco é a verdade, e eu não tenho medo da verdade. Quem tem medo da verdade está escondido. Vereador Clemente, eu o conheço. Sei do seu trabalho, conheço a sua postura. O senhor foi meu assessor nesta casa. Eu fiz um apelo na minha página no Facebook. Senhores vereadores, CPI, tem que fazer CPI sim, vereador Elton. CPI sobre o contrato da Odebrecht, que já em 2016, durante a campanha eleitoral, eu dizia que o contrato não era cumprido. Tem que ter sim, é roxo e bem roxo, e ter coragem para enfrentar. É isso que está faltando nesta casa, me perdoem, senhores vereadores. Eu estive sentado, aí onde os senhores estão sentados, e por várias vezes me senti ofendido. Mas há necessidade urgente de investigação em todos os passos desde o início, vereador Clemente. Nós já dizíamos lá no início que tinha falcatrua, que tinha roubalheira, e esse bando de bandido, de marginal, que hoje saem denunciar pelo país afora, citam o nome de qualquer um e vai ficar por isso mesmo. Esta casa tem obrigação, sim, vereador Fernando Tarragô. Foram citados o nome de 10 agentes políticos com filiação partidária, com mandato de vereador dentro desta casa. Prefeito, deputado estadual, foram citados. Todos foram à imprensa dizer que são inocentes, que nada devem, que nada têm a esconder. Então, tem que investigar sim, tem que investigar, a verdade tem que vir à tona. Se alguém for culpado, deve pagar. Se eu for culpado, se eu peguei dinheiro, eu tenho que pagar o preço. Mas não é um vagabundo, um ordinário, um marginal da Odebrecht, que não tem outro adjetivo a ser usado a não ser esse. Porque são verdadeiros marginais que roubaram e roubam o Brasil. E eu disse isso várias vezes nesta tribuna, e o senhor é testemunha, vereador Fernando. O senhor é testemunha, vereador Clemente, que eu já dizia isto aqui. Não podemos cruzar os braços. Mas quantas audiências públicas haverão? Quantas forem necessárias, alguém vai me responder. Mas aonde vamos chegar? 30 milhões de multa, engenheiro Osmar Saldanha, excelente profissional do Poder Público Municipal. Doutor Ricardo, quanto já foi pago dessas multas? Nada, nenhum centavo. Mais de 150 milhões de reais foram levados embora de Uruguaiana. No período de 5 anos, os 5 mentirosos anos que iriam sanar todos os problemas de Uruguaiana e que mentiram para a população de Uruguaiana. E é esta casa, senhores vereadores, aqui você tem mais poder do que o Ministério Público. Só tem que conhecer os caminhos. E tem gente aqui que conhece, sabe os caminhos. É hora de agir, é hora de fazer. Eu não estou misturando as coisas. O nome dos 10 agentes políticos citados foram citados pelo delator diretor da empresa Odebrecht, o qual está no vídeo muito claro, que dava dinheiro para as campanhas eleitorais para manter a boa relação com os agentes políticos. Boa relação que com o vereador e cidadão Wilson Mauro da Silva Brum nunca tiveram. Nunca tiveram, porque nunca fiz questão sequer de recebê-los em meu gabinete. Então, faço um apelo aos senhores vereadores. Tem mais do que uma CPI para ser feita. Vereador Elton, o erro faz parte do ser humano. Se a comissão parlamentar de inquérito, que foi feita no ano passado, não obteve o resultado, talvez porque não tenha sido bem feita. Faltou orientação. Faltou o caminho. Quem é que fez o devido processo licitatório, o edital? Chamem os funcionários públicos da prefeitura que fazem edital diariamente. Perguntem a eles se foi eles que elaboraram esse edital. Por óbvio que não foram.
Um minuto, mano.
Desculpa, vereador Clemente. Porque eu estou sentindo na pele, meu irmão.
Eu sei.
E eu não posso ficar calado. Mas eu também não estou escondido. Eu estou aqui, cadê os outros 9 que foram citados? E que foram para a imprensa dizer que são inocentes. Tem 2 que deveriam estar aqui defendendo os interesses públicos. Porque são vereadores, têm mandato. e o voto que emana do povo, os senhores são os representantes legítimos do povo. Não é o Ministério Público, nem o Judiciário, nem o Poder Executivo. É o Parlamento Municipal. Tomem as providências. Vão atrás. Eu confio no que o senhor disse, vereador Clemente. Vão atrás. Muita coisa vai aparecer que está escondida. E muita gente, vocês que estão aqui me ouvindo, não tem interesse que haja CPI uruguaiana. Não há interesse, há um silêncio total nos meios de comunicação e no meio político. Não diferente do que acontece em Brasília e no resto do Estado.
Conclui, mano.
Precisamos tomar providências aqui.
Obrigado, mano. Um esclarecimento até a audiência pública, o senhor pode ter certeza que da minha parte é única, é essa aqui. E dessa audiência pública, a Comissão de Serviços Municipais vai chamar tantos quantos servidores públicos do município, porque tem esse poder, não de chamar, de convocar. E nós vamos convocar, sejam quem for. Então, a única diferença da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem poder de juiz togado. Ou seja, se o cidadão, o servidor, ou seja, quem for, não quer vir, nós podemos determinar a condução coercitiva dele. Essa é a diferença que existe. Mas a comissão, que está trabalhando com esta linha de trabalho, nós iremos oficiar e trazer aqui tantos quantos servidores públicos e convidar tantas quantas pessoas tiverem que vir aqui. Aquelas que não vêm, depois elas respondem pelos seus atos. Apenas para o esclarecimento da condução dos nossos trabalhos aqui antes de dar os encaminhamentos. O vereador Elton Rocha pediu o tempo para um esclarecimento.
Só para esclarecer, ex-vereador desta casa, Mauro Brum, eu não sei se o senhor tem acompanhado meus posicionamentos nessa casa, mas eu sou sempre muito coerente nos meus posicionamentos. E não quer dizer que a CPI vai trazer algo novo ou que a CPI vai mudar todo o cenário. E eu quero dizer, sim, que essa casa não adianta abrir uma CPI e não dar em nada. É isso que eu quis dizer. Porque, em vez de a gente levantar os fatos, trazer as pessoas aqui, conversar e tentar chegar numa solução, não adianta nós abrirmos CPI e sair, porque agora sim, agora nós abrimos uma CPI. E daqui a pouco não dá em nada que não deu resultado da outra vez. É nesse sentido. Não quer dizer, até porque eu não tenho cola com ninguém, vereador. Então, se foi citado fulano, se foi citado ciclano, para mim não me interessa. Até porque a gente não está aqui, e eu não estou nessa casa para receber benefício de ninguém, porque se eu tenho meu negócio, eu sou um empresário, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui porque eu acredito e tenho convicção do que eu estou fazendo aqui, que é representar a comunidade. E é isso que eu estou fazendo aqui. E eu faço isso todos os dias. Quem acompanha o meu mandato, quem acompanha nas redes sociais, vem os meus posicionamentos aqui. É muito coerente e muito firme sempre. Então, eu quero dizer que não é a questão de abrir ou não uma CPI. É a questão de nós termos argumentos, de nós conseguirmos chegar a um resultado. Não abrir CPI para daqui a pouco acabar tudo em pizza, que nem acaba em Brasília, que nem acaba com as delações, que é isso que acontece. Muitas vezes. Então não adianta nós abrirmos, por exemplo, uma CPI das delações e chegarmos aqui e ninguém querer falar. Você priva o direito de não querer falar. Claro que pode. Pode, e aí? O que nós vamos fazer? Então a gente tem que ter coerência no que a gente está fazendo e a gente tem que ter argumento suficiente para a gente poder abrir uma CPI e dar resultado. Porque eu não estou aqui para fazer papel de palhaço, abrir uma CPI e nós não acontecer nada ali na frente. Obrigado.
Senhor João Carlos, do plenário, é o próximo inscrito.
Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade, então. Eu queria fazer algumas colocações aqui em cima das falas que foram feitas aqui. O vereador Elton Rocha, e agora até corroborado pelo vereador Clemente, onde eles colocam, e isso muito me alegra, que agora, já de um tempo, a comissão fiscalizadora, digamos assim, ela está atuante, está agindo e vai agir, e vai até onde for preciso. E isso, infelizmente, lá no início, a gente sabia que não acontecia e era uma comissão só no papel. Então, muito me alegra que agora a coisa mudou de um tempo para cá. A segunda colocação em relação a que a dona Joana Paz falou sobre o mau cheiro, viu, dona Joana? Na verdade, o mau cheiro não afeta, infelizmente, só um bairro ou uma zona da cidade. Existem momentos, dependendo da direção do vento, que ele afeta a cidade, infelizmente. Né? E às vezes o dia inteiro. Né? Eu moro longe lá e eu sei porque na minha residência acontece isso. E um detalhe que talvez não tenha sido tocado aqui é... Infelizmente, a empresa, ela, além de todo esse problema de estar cobrando até um percentual sobre o esgoto tratado, quando, na verdade, muitas vezes ele é só coletado, e isso, para mim, é gravíssimo, porque nós estamos lesando o nosso consumidor, né? Como disse aqui o seu João, ela está cobrando por um serviço que ela não está executando, e isso é muito grave. Existem ainda algumas cobranças indevidas de alguns moradores que sequer estão ligados na rede de esgoto. Parece que a empresa se adiantou à Jergues, né, na cobrança por disponibilidade, que a Jergues há alguns meses acabou fazendo uma redução ou algo assim, mas isso ainda está em tratativas, digamos assim, mas parece que a empresa se adiantou nesse ponto e cobra de alguns moradores que sequer estão ligados na rede de esgoto. Né? E, por último, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o representante do Executivo, Ricardo. Né? Tu falaste que já foi criado, então, não sei se o nome certo, é uma comissão que vai analisar essas irregularidades que foram encontradas, que o prefeito determinou. Ela tem prazo para avaliar isso e dar uma resposta?
Vereador, senhor da plateia, eu gostaria de registrar aqui, esse procedimento, expediente administrativo, no qual foi protocolado a nossa manifestação da Comissão Municipal de Fiscalização. É o expediente 016-796, de 28 de julho de 2017. Onde nós narramos essas três situações de descumprimento contratual e solicitamos, após a análise da Procuradoria do município, solicitamos a abertura pelo senhor prefeito por uma comissão, a qual já foi aberta. E terá o prazo de 60 dias para que essa comissão faça análise prévia com relação à abertura do processo de responsabilização pela lei de concessões, que é o processo de caducidade. Gostaria de falar sobre a disponibilidade. Nós teremos uma reunião dia 31 de maio na Jergues, já fomos convocados para a reunião, de repente o senhor João Carlos também já recebeu, onde estará sendo tratado o assunto da cobrança pela disponibilidade, no qual, no momento, a comissão e o município não é favorável, tendo em vista que seria uma injustiça ao nosso usuário pagar mais uma vez a conta diante de tantas irregularidades que nós já estamos constatando. Tá? Dia 31 de agosto, perdão. Eu falei maio, né? Desculpe. Agora, quinta-feira que vem.
Obrigado, doutor Ricardo, pelos esclarecimentos. Pessoal, novamente reitero as orientações e aquilo que eu disse no início da nossos trabalhos, que o foco, o objetivo aqui, devemos todos nós colher todas as informações que nós vamos julgar necessário para que nós possamos ver o melhor caminho e as melhores providências que nós temos que tomar, com toda busca, com toda seriedade de buscar as soluções necessárias para enfrentar os problemas que a comunidade tem relatado aqui para a Câmara de Vereadores, independente de vereador. Aquilo que a manifestação é feita pela população, nós estamos acolhendo aqui e fazendo as avaliações e cobrando daquelas pessoas, daqueles segmentos como o Poder Executivo, o próprio Ministério Público, a Agência Reguladora, a concessionária, que hoje não se fez presente. Nós, embasados e substanciados com toda essa documentação, nós vamos aí elaborar o documento que irá pedir as providências, seja ao Poder Executivo, seja ao Poder Judiciário, seja à concessionária, ou todos juntos, à AGERGS, enfim, quem tiver envolvimento e responsabilidade, nós vamos cobrar. O que nos cabe é dar os encaminhamentos. Eu vou agora deixar a palavra à disposição aqui na mesa por 2 minutos para alguma consideração, algum encaminhamento, por ordem de inscrição, e esses encaminhamentos, são de forma conclusiva e encaminhamento de providências daquilo que nós ouvimos aqui. Ouvimos bastante informações que nos servem, estão anotadas aqui, todas elas colhidas aqui. Peço a gentileza de quem dos senhores tem algum documento que julgue necessário e que possa auxiliar a nós, que encaminhe aqui na Câmara de Vereadores, em qualquer gabinete de vereador ou mesmo no protocolo da casa, para que a gente possa somar a isso que está se fazendo aqui. Senhor João Carlos, por gentileza, 2 minutos.
Bem, o meu encaminhamento é baseado nas informações que a gente colheu aqui e como a gente todos comentaram, nós já tivemos audiência pública em 2011, 2015, CPI, várias reuniões, cobrança na AGERGS. E se analisado esse período, muito pouca coisa mudou. Então, o meu encaminhamento é que se faça essa composição, ver o que está errado e fazer um termo, um ajuste de conduta e dar um prazo curto. E não, caso não seja cumprido, multa diária para a concessionária para o cumprimento disso. E esse prazo razoável que eu acho, já que ele está determinado no plano de saneamento básico, deveria ser 31 de dezembro desse ano, que é o que está no plano de saneamento básico. Ainda dando uma oportunidade, deixando São Marcos e Barragem São Juri até o segundo, o primeiro semestre. E aí, Zaleu, que teve chuva, a dona Suzana lá deve não vir trabalhar, porque choveu 6 anos em São Marcos e nem tocaram. Sendo que teve uma CPI aqui, uma audiência do diretor da Odebrecht, e disse que até aquele ano, 2015, final de 2015, estariam começando as obras lá. Então, não dá para mais esperar e analisar as propostas deles e tomar atitudes rápidas e dramáticas. Não podemos esperar que eles ficam nessa desculpa aí, não aceitar desculpas também. Ah, era outra considerada. É a mesma pessoa, é a mesma responsabilidade. Eles assumiram, não tem desculpa, não sabia, agora nós vamos ajeitar. É para hoje nós temos que fazer isso aí. Obrigado.
Muito obrigado, senhor João Carlos. Senhor Rogério Ferraz.
Bem, eu queria resgatar aqui que eu não cumprimentei meu colega Pituco, que eu não consegui ver quando vim aqui para a mesa. Né? Brilhante explanação que fez aqui também. Como sugestão, eu acho que o Tribunal de Contas do Estado, ele, infelizmente, para nós cidadãos, ele se mostra como órgão totalmente incompetente para julgar as coisas técnicas do nosso Estado. Nós tivemos aqui uma questão que é técnica, né? Se foi cumprido ou não o contrato, se houve cláusulas que foram descumpridas, e lá o que acontece? É um julgamento político das questões que lá chegam. E isso vocês podem comprovar. É o Iradir Petroski, são deputados que são indicados por governos que depois esses deputados vão julgar as contas daquele governo que o indicou. Então essa é mais uma falha que nós temos no sistema, né? A questão da disponibilidade, Ricardo, eu acho que ela tem que ser bem discutida, porque é claro que a disponibilidade ela só vai ser cobrada da onde o esgoto está sendo tratado. Né? Da onde o esgoto está sendo tratado, onde está sendo pego e jogado para o rio, não tem como cobrar a disponibilidade do usuário. Né? Eu queria dizer que cada vez que eu venho aqui, eu ouvindo o engenheiro Saldanha aqui, eu fico mais apavorado, gente. E olha que a gente anda por esse estado, a gente discute saneamento do estado do Rio Grande do Sul, e cada vez que eu venho aqui, eu ouço o engenheiro Saldanha falar, é de arrepiar. Eu sabia que não estava sendo cumprido o contrato, eu sabia que era tudo mentira lá no início do que foi dito. Mas a gente não tem nem noção do que acontece. Eles tinham 7 bacias para fazer em 5 anos. Fizeram menos de 50% do que estava no contrato. Isso. É. Né? Fizeram metade do que tinha que fazer e sai lá, onde é que tem 90% de esgoto tratado e coletado na cidade. Então, gente, encerrando, Clemente, eu queria dar boa noite a todos e parabenizar mais uma vez a comissão que tem na presidência, o Clemente, por essa brilhante audiência pública que tem, sim, o fito de esclarecer. E essa certamente será uma audiência pública que esclareceu o cidadão, mas que também vai tomar providências com aquilo tudo que foi discutido aqui. Boa noite a todos.
Muito obrigado, Rogério. Alguns dos senhores e senhoras vereadores, vereador Fernando Balbuena.
A comissão que está sendo formada aí pelo município, né? Eu queria fazer uma pergunta, já com as provas que já foram apresentadas, não tem o prazo de ruptura desse contrato? Porque as provas, eles não estão cumprindo com nada que foi acordado. O contrato já não existe mais o contrato, porque os prazos foram todos estourados, né? Então, o município não teria já provas suficientes de rompimento desse contrato? E até que tempo vai ser levado para cobrar alguma multa dessa empresa? Essa empresa vai recorrendo, agora mesmo aí, ó, a próxima multa que vem, que o município que vai pagar, é a Corsã vai cobrar isso aí, né? Que a empresa teria que pagar e passou para o município que vai pagar essa multa. Até quando vamos levar empurrando com a barriga isso aí? Né? Chega a um ponto assim, ó, qual é o prazo final? E de trazer a Jergs, né? Trazer a Jergs para a comunidade. E o município, no espaço que tem, nas redes, não tem como colocar isso aí? O município tem na rádio, na mídia, né? Colocar isso aí a toda a comunidade, saber do fato que está ocorrendo aí, que a comunidade já sabe, das periferias. As periferias já sabem o esgoto que está correndo aí. Mas isso aí que a gente quer ver, do município, ação de fato, né? O que pode ser feito? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando. Vou deixar o doutor Ricardo para o final, o senhor responde em bloco para o encerramento. O vereador Wilson Brits.
Senhor presidente da comissão, esta reunião, essa audiência pública, no início eu até achei que ela tinha se esvaziado totalmente, mas para minha alegria, minha felicidade, não, porque a gente captou muita informação, tanto dos munícipes como do Sindiágua, das pessoas que falam com propriedade sobre o assunto, com o Edson Pituco, do Poder Executivo, e em que pé está, e qual é e esse tipo de fiscalização que está sendo feito, e eu estou vendo que o rigor vai começar. E essa casa tem que ser parceira desse rigorismo, e eu tenho certeza que essa comissão vem trabalhando, sem muito alarde, mas vem trabalhando muito nesse município, essa questão, e não só nesse assunto, mas com vários assuntos. Nós que a gente se dispôs, nessa legislatura, a estar sempre presente nesse poder e sempre estudando, estamos sempre entrando em contato um com o outro e caminhando na mesma direção. Eu acho que isso é muito importante, embora falte muita coisa, mas a gente está iniciando, e dados de informação, nós temos que ter muitos dados de informação, através do senhor João Carlos, que é um batalhador, que vem o companheiro da Barra, o vereador Balbuena, trazer também informações, porque o esgoto realmente não está sendo tratado. Aqui eu recebi, agora há pouco, do gerente da BRK, é um livro muito bonito, por sinal, lindo, lindo mesmo, bonito, bem organizado, né? Mas essa, eu não sei se a empresa só está vendo essa parte. Eu, como vereador, morador de bairro, representante de uma comunidade pobre, não é essa aqui que eu vejo, não é essa aqui que eu vejo. Com todo respeito à BRK, que eles, a gente vai tratar com respeito, essa casa vai tratar com maior respeito com essa empresa, e eu tenho certeza que a empresa pode vir aqui tratar dentro de uma audiência pública que vai ser respeitado tanto por essa casa, como pelo executivo, como também pelos munícipes. Porque nós somos um povo respeitador, nós somos um povo, nós simplesmente queremos os nossos direitos. E é isso que a gente busca através de audiências públicas, através de ouvir os dois lados, né? Ter o respeito, com certeza, essa casa e todos os nossos munícipes, todas aquelas pessoas envolvidas, com certeza vão ter respeito ao trato com a empresa hora em questão. Muito obrigado, e a gente pode ficar tranquilo e ter a certeza, a comunidade toda, que esta casa está trabalhando e está buscando o caminho em todos os sentidos, em todos os assuntos. E esse é um dos assuntos mais importantes que a gente vai tratar, com certeza, nessa próxima legislatura. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Wilson Brites. Não havendo inscrição de vereadores, a palavra está com o Poder Executivo. Por gentileza.
Vereador Clemente, então, os demais presentes, componentes da mesa, desejar agradeço a condução dos trabalhos e a oportunidade do Poder Executivo vir aqui, Rogério. Eu acho que pela primeira vez, como tu citaste, né, que tu sempre te alegra ouvir o engenheiro Saldanha, eu tenho certeza que é a primeira vez que o engenheiro Saldanha está sendo ouvido pelo Poder Executivo. E ficou claro que a posição do Poder Executivo, demonstrando através de pareceres e através de atos práticos, de que não será mais tolerada a inadimplência desse contrato. Foi aberto, nós temos a responsabilidade de resolver a questão e temos o compromisso, e temos sim a segurança em fazer isso e a coragem de fazer isso. E assim será feito, e assim, vereador Clemente, será dado ciência de cada ato a esse nobre parlamento, o qual a gente respeita muito, e eu tive o prazer de ser assessor jurídico aqui, assessor da Comissão de Justiça por muitos anos. Fico muito feliz de estar aqui na presença dos senhores e dar essa garantia, essa certeza, de que a partir de agora o assunto teve outro enfoque. Porque os problemas se arrastam, os pontos que o Saldanha levantou se arrastam há anos, e não tem mais como poder público ser coadjuvante, aliás, não ser o coadjuvante nesse assunto. Não dá para ser mais conivente. Então, a partir de agora, realmente, esse trabalho terá o prazo máximo de 60 dias, a contar dessa semana, para encerramento dessa comissão, a qual, certamente, nosso vereador da Barra, infelizmente, o processo administrativo às vezes nos prende e nos arrasta, né, na burocracia, mas na garantia, eu como advogado tenho o dever de dizer isso, na garantia da ampla defesa do contraditório. Senão o processo pode se tornar nulo. Então, nós vamos cumprir toda a legalidade, todos os prazos cabíveis para que a empresa também, embora não tenha vindo aqui hoje se manifestar, use dos meios legais para se fazer manifestar e se defender nesse processo que foi instaurado dia 26 de julho pelo Poder Público Municipal. Agradeço a todos os presentes e reforço mais uma vez o nosso compromisso e que a Comissão de Fiscalização está aberta, está posta para receber demandas da comunidade, para que a gente possa, em loco, também fiscalizar diariamente, juntamente com o serviço que já vem sendo feito pela Comissão de Serviços Municipais. Muito obrigado, vereador. Obrigado a todos. Uma boa noite.
Muito obrigado, doutor Ricardo. Agradecer a sua presença, do engenheiro Osmar Saldanha, que representar o Poder Executivo. Agradecer, antes de eu ler aqui os encaminhamentos, agradecer a presença das senhoras e senhores vereadores, o presidente vereador Fernando Aragô, o vereador Fernando Balbuena, da Barra do Quaraí, a todos os senhores e senhoras que estiveram conosco até esse momento. Os encaminhamentos que eu tenho aqui, que foram mais destacados, estão apontados como uma auditoria técnica externa do cumprimento de contrato, fazer com que a Jergues informe como mensura as informações da empresa quanto ao índice de cumprimento das metas de esgotamento, enfim, as metas contratuais, pedido de providência e solução para o descumprimento contratual, que isso está dentro dos encaminhamentos, e um encaminhamento de todas essas situações também ao Ministério Público de Contas. Obviamente, juntado, o vereador Wilson Brites me mostra aqui a falta da licença da Agência Nacional de Águas, todos esses documentos estão de posse da Comissão de Serviços Municipais e nós estaremos fazendo a conclusão desse trabalho, obviamente notificando oficialmente o Poder Executivo, pedindo a ele a informação oficial que está aqui nesta reunião gravada, mas vamos formalizar isso, embora o documento já esteja, esteja de forma legal, por se tratar de uma audiência pública gravada e noticiada aqui pela pessoa do Dr. Ricardo, as providências que são tomadas, mas estaremos juntando tudo isso aqui via documento e pedindo à presidência da casa, que assim o procedimento e o rito processual normal aqui dentro da casa, de que adote as providências e os encaminhamentos necessários para as providências que assim couber em relação à prestação desse serviço em Uruguaiana. Pergunto à assessoria, o expediente se coletou essas informações. A ata desta reunião deve passar por avaliação ainda de correção e posterior será dado aos encaminhamentos também necessários. Não havendo mais nenhuma manifestação, invocando o nome de Deus, damos por encerrado o presente trabalho quando são 22 horas e 13 minutos no Parlamento em Uruguaiana. Uma boa noite a todos. Música.